Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Ei.
Esse que vos fala é o Basso. Tô aqui na companhia do meu amigo Eduardo.
E aí, galera? E hoje a gente tá na companhia mais especial de todas, que é um livro do Leonel Caldela, né? Vamos falar sério.
Cara, hoje, como diz o RuPaul, today is just family.
É, tipo isso.
Só nós dois pra falar aqui hoje sobre o último livro do Leonel Caldela, A Flecha de Fogo. Que caralho, depois de 20 anos, esse puto resolveu falar do mistério mais lazarento que tem Arthur, que é falar da Flecha de Fogo.
E, puta, oficialmente, não temos mais mistérios oficiais de Arthur do seu lançamento, né?
Mas hoje a gente vai conversar, então, sobre esse livro. Estamos só eu e o Du. A gente vai falar sobre o que é a Flecha de Fogo, vai falar sobre a escrita do Caldela, esse retorno depois de 10 anos ao mundo de Arthur.
A gente nem quis chamar Ezequias pra ele não ficar falando mal.
Tuora não fiste surgiu no impulso. Ou é como me lembro, pelo menos. Eu precisava escrever uma matéria para a revista Dragão Brasil, nos idos de 1997, e não sabia bem sobre o que escrever. Alguma coisa me fez lembrar de Gengis Khan, o conquistador mongol que formou um império unindo as tribos nômades do Nordeste e da Ásia usando táticas de guerra inovadoras. Não o grupo brega dos anos 80 que se apresentava nos programas dominicais. E a ideia veio. E se a gente aplicasse isso a um reino de fantasia? E se surgisse um líder de inteligência anormal entre os monstros, previsto em uma profecia sagrada, capaz de unir cada agrupamento num exército, surpresa, monstruoso? Por fim, e se um continente inteiro já tivesse sido conquistado, incluindo a nação élfica, normalmente tão poderosa em outros mundos? Assim surgiu Tuor, o bugbear predestinado que, liderando a Aliança Negra dos Globinoides, esmagou o continente de Lamenor e ameaçava destruir o restante dos reinos civilizados. Aventureiros poderiam apenas atrasar seus planos, pois seu avanço só poderia ser detido pela Flecha de Fogo, um mistério incluso na mesma profecia de seu nascimento. Era um gancho de aventura, uma semente de trama elaborada para que jogadores de RPG continuassem a história e a resolvessem bem como lhes coubesse. Ou pelo menos era assim que eu imaginava. Nos 21 anos que se seguiram à publicação, Tuor e seus exércitos se tornaram ao mesmo tempo queridos e odiados pelos fãs de Tormenta. Uns clamando pelo sucesso do general, outros ansiosos para ver seus crimes punidos. Um dia a trama teria que ser resolvida. O dia finalmente chegou. Eu poderia dizer que deixamos essa função nas mãos de Leonel Caldela, mas seria mentira. Leonel tomou para si a tarefa como se, vejam só, estivesse predestinado a isso. Tudo que já foi discutido um dia sobre Tuor, sobre a Aliança Negra, tudo que alguma vez foi comentado entre nós como possibilidade ou uma ideia brilhante, ou não, passou a fazer parte do quebra-cabeças que viraria a Flecha de Fogo. Meu autor preferido de fantasia tem o dom de não só criar coisas fantásticas, mas também de incorporar, melhorar e fazer crescer cada fagulha surgida de outras mentes. Nada é supérfluo se servir para engrandecer a história. Editar A Flecha de Fogo foi um presente para mim em uma porção de níveis. Pude ver, antes de todo mundo, personagens conhecidos, mas tão pouco aprofundados, tomando vida e ganhando voz. Assisti a novos personagens incríveis, Oimarix, Oigrada, surgirem e tomarem meu coração. Tive o privilégio de voltar a trabalhar com um grande, querido e talentosíssimo amigo em um romance de Tormenta depois de exatos 10 anos. Mas o mais importante de tudo, pude ler o desfecho da trama criada quando eu era um escritor iniciante, com o mesmo maravilhamento, surpresa e satisfação que vocês leitores terão. Foi um longo tempo até que a profecia fosse concluída, mas a espera termina aqui. A Flecha de Fogo foi disparada, e eu não poderia estar mais satisfeito. J.M. Trevisan, outubro de 2018. We'll be right back.
abrir aqui falando que acho que foi o livro mais rápido que a gente já leu pra esse programa.
Não,
que
não.
É, tipo, a gente pegou o livro do tamanho dele.
Ah, então.
Pegou o livro e leu um livro de 700 páginas em dias.
É um tarugo, cara. É um tijolo, sabe? Essa porra dá pra construir... É o tijolo de fogo. Dá pra construir uma casa com essa merda, cara.
Só confirmar aqui, mas são 700 e...
São 730 páginas lá no total, mas tem os apêndices, né? De história mesmo, acho que são 700. Acho que antes da gente entrar no livro propriamente dito, eu queria falar um pouquinho só de, porra, a gente acompanhou o Caldela há muitos anos, né? Acho que quem que é fã aqui do Covil sabe que é o escritor nosso favorito.
Acho que sim, nacional pelo menos é.
Ele começou lá em 2006, fez a trilogia Tormenta.
Não, porque lembra que teve um rolo de vazamento, daí eles ficaram com medo de lançar, acho que demorou. Não,
a publicação
não foi lançado...
É, a publicação foi em 2008, do Inimigo
do Mundo. Ou a gente pode olhar no Google e saber, né?
O lançamento dele foi em 2008, O Inimigo do Mundo. Era o primeiro romance... do sistema de RPG, né, de cenário de campanha oficial, né, que é o Tormenta, que às vezes caiu de paraquedas e aí não sabe, né, um sistema que foi criado lá pelo Trevisan, o Saladino e o Cassaro, e o Caldela, alguns anos que já tinha o cenário já existia, ele fez esse primeiro romance para contar sobre a Tormenta, que era o grande mistério daquele mundo, né, que a gente não sabia como tinha surgido.
Que foi também uma grande surpresa falar o que era Tormenta.
Não tinha ideia o que seria. Aquele livro também foi o primeiro livro que o Caldela publicou. Não sei se ele escreveu outros que não foram publicados, mas publicado o primeiro foi O Inimigo do Mundo. E é muito legal. Sim. Agora a gente pegar a Flecha de Fogo, porque ele volta 10 anos depois pra resolver um outro mistério de Tormenta, aí ele volta em Tormenta, e a gente passa depois de 10 anos, e se eu não me engano, é o 10º livro que ele publica.
É o que eu ia confirmar agora. Tá, então ficou nessa média de um por ano mesmo?
E eu acho muito, cara, queria até conversar com o Du, a gente não falou nada sobre o livro ainda, nós dois.
Não, a gente só falou, tipo, durante a leitura uma coisa ou outra, né?
Pra mim, cara, existe um salto tão grande entre o Caldela do Inimigo do Mundo pra esse Caldela que a gente tá vendo nesse livro.
Vamos tirar o óbvio, né, da frente, de ele é uma pessoa 10 anos mais velha. Com um amadurecimento de 10 livros. O que, assim, a gente aqui que leu basicamente todos, só tem um que a gente não leu, mas a gente vai acabar lendo porque a gente conseguiu uma edição dele. E você vê os altos e baixos e dá pra acompanhar o crescimento dele. Assim, na própria trilogia você já vê o crescimento dele.
Uhum.
O terceiro livro é um livro bem melhor do que o primeiro. A quesita de escrita e tudo mais. Eu posso gostar mais de um ou de outro, apesar de que eu gosto mais do terceiro mesmo. Mas isso aí sou eu particular.
É, você já vê. Agora, acho que na trilogia, acho que o 2, né? Eu gosto muito do 2, acho o 2 muito bom.
Você gosta do 2, né?
O 2, acho que ele... Por mais que seja super foda, o... apoteose épica que tem no 3. Eu acho que o 2 é um livro tão, tão fechadinho, tão bonitinho, sabe, escrito.
E aí a gente vê essa construção, essa melhora de escrita dele, porque algumas coisas se mantêm. Ele ainda é um autor muito gostoso de se ler, tá ligado? Que você vai sentar ali e vai passar algumas horas lendo o livro, e quando você fechar você fala, nossa, passou uma hora, tá ligado? Eu li esse livro quase todo durante o meu horário de almoço, basicamente, e o que é muito desconfortável comer lendo esse livro, porque ele é muito grande. E eu fiz isso. Mas eu tenho a habilidade de comer com uma mão só. Aí, tipo, quando você chega assim, você olha e fala, caramba, já passou uma hora. Tipo, já passou meu horário de almoço, tenho que subir, que merda, tá ligado? E você vai se segurar. Isso ele consegue manter em todos os livros. Eu acho que não tem nenhum livro dele que é truncado pra se ler. Pelo menos de todos que a gente leu. Só que agora você...
Não sei, aí eu...
Você achou o Ruff Gunner truncado?
É, achei um pouco truncado, achei algumas coisas...
Sério?
Mas tudo bem, não vou me estender nessa parte, segue.
Eu sempre tive esse ponto muito positivo na leitura dele, que alguns escritores têm isso, outros não, dele eu acho uma coisa boa. E esse livro, ele é um livro... bem mais descritivo, assim, ele é um livro que foca muito mais nessa parte, e ainda assim ele me manteve nessa coisa de uma leitura gostosa. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de descrição.
Mas esse livro, ele tem um ritmo bem diferente, eu acho, do que os livros que a gente tem normalmente do Caldela.
Sim, é isso que eu tô tentando dizer.
É, eu tô te ajudando, que eu tô vendo que você tá buscando o negócio, mas não tá...
Ele mudou muito o ritmo dele, e ainda assim ele continua com essa escrita gostosa de se ler, tá ligado? Eu me mantive ali, preso pela história, gostando de tudo que estava sendo mostrado pra mim ali. Você vê que ele melhora muito por causa disso. Tipo, ele consegue mudar de fato a escrita dele, o jeito como ele constrói o livro, ainda assim é bom.
Primeiras coisas que me pegou foi isso que você falou sobre a parte de descrição e de ritmo. Eu tive problemas pra ler o livro. Apesar de ler ele rápido, porque eu tava muito curioso pra pegar pra ler. Mas assim, provavelmente se eu não tivesse uma gana tão grande de descobrir o que era Flecha de Fogo, eu não sei se eu teria lido tão rápido, porque eu achei ele bem descritivo, num ritmo bem diferente dos outros. O Leonel Caldela parece que ele tá mais sóbrio aqui agora. Os outros livros dele, muitos são aventuras, né, tipo, comparar, né, com a trilogia que tá no mesmo mundo, né, e...
Uhum.
Aqueles livros, eles eram livros mais aventurescos, mais heróicos e... E esse eu não sei, esse eu sinto que tem uma pegada muito mais assim, tipo, muito mais reflexiva, talvez pela essa parte que você falou, que ele é mais descritivo, e também traz a ideia, como sempre, de olhar o mundo de por um outro viés, né, então...
Segunda vez que ele faz isso, né, porque na trilogia, nos dois livros lá do Ex Machina e o Deus Machina, na verdade, e o...
Isso, e o Caçador de Apóstolos.
O Caçador de Apóstolos, ele também tem essa pegada de estar em primeira pessoa com uma pessoa que não é necessariamente um herói, né, porque...
Sim.
O protagonista uhum. dessa história é um astrônomo.
Um cientista, cara. Só o Leonel Caldela pra colocar um cientista de protagonista no meio de um livro medieval, cara. Puta que pariu.
Assim, se ele fosse só um clérigo, ele não fosse um clérigo astrônomo, que é um pouco diferente,
uhum.
já seria uma leitura um pouco mais fora do padrão do que a gente tá esperando.
Eu sinto que o desejo dele parecia muito ser isso, mas eu acho que em Ayrton é tão forte a presença dos deuses... Seria impossível não colocar alguém muito ligado aos deuses, né? Então acho que...
É...
Acho que, sabe, é uma, parece que é quase uma... Um requisito do cenário, né? Tipo, colocar... E ele gosta de clérigo, né? Ruff Gunner é clérigo também.
Sim. É, Ruff Gunner é clérigo, mas ele tá mais pra paladino, né? Mas vamos lá. Aqui é um clérigo clérigo mesmo. Ele só cura a história inteira, basicamente, até um certo ponto dela.
E usa idiomas, né? Tipo, falar idiomas.
É,
né?
Você só vê ele fazendo essas duas magias. Ele evoca fogo uma vez também, tipo... Que é os padrõezinhos de clérigo. E ainda mais um clérigo de Tietz que não mata, né?
Esse livro, eu acho que ele, não sei, em muitas partes ele parece muito introspectivo. Normalmente o narrador de primeira pessoa traz isso. Mas eu não sei, esse livro ele, pra mim ele tem um outro ritmo que a gente tem normalmente no Caldela. E o que eu mais senti é que o Caldela tá com uma segurança, mas uma certeza da história que ele vai contar, sabe, que parece que dessa vez ele olhou assim e falou, olha, não preciso usar recursos de grandes batalhas com descrições de lutas absurdas, que é uma das coisas que a gente gosta nele, né, tanto que ele tá, entre a gente fala que é o Bernard Cornwell brasileiro.
Sim.
Mas parece que ele tá com uma segurança tão grande, cara, porque o ritmo do livro, ele é mais lento. Ele fala, cara, eu sei que você quer saber o que é a Flecha de Fogo, só que eu não tenho como te falar o que, que ela é de verdade sem te explicar um monte de coisas antes.
É.
E ele tá tão seguro que a história dele é boa e, cara, você precisa ouvir que, olha, você vai sentar e você vai ler 700 páginas sobre uma sociedade goblinoide da Aliança Negra num outro continente do qual a gente normalmente mata essas pessoas e não fala. E eu vou centrar você e falar assim, olha, você vai ouvir tudo isso porque você precisa. Você pode, você acha que você não quer saber sobre isso. Entendeu? Mas você quer. Entendeu?
Apesar de há muito tempo ter esses personagens como personagens jogadores, né? Essas raças como raças jogadoras, não é o comum. A gente ainda assim mata Goblin porque é inimigo de nível 1, tá ligado? Facinho de se matar e tá aí, GG, vambora matar Goblin. E o que eu gostei muito também é como funciona a mecânica de Ayrton Sul, mecânica do mundo, de o que você acredita tem poder. Eu achei isso muito legal, tá ligado? Eu achei essa ideia muito legal lá.
E que foi uma baita de uma sacada, né, cara? Porque
sim.
O livro em si, você não precisa de... Você não precisa conhecer Ayrton e o mundo de Tormenta pra você poder ler ele, apesar que você vai ter um prazer muito maior, porque você vai ter vários easter eggs escondidos ali pra você.
Né? Sim.
Mas você lê ele sem conhecimento prévio de Ayrton, né? E aí o Caldela decidiu justamente ir e falou assim, olha, quer uma coisa que é fácil resolver isso? Eu vou pra um lugar que não é descrito nos livros.
Né? Sim.
Vou pra Ayrton Sul, entendeu? Vou pra parte sul do continente que desde o início está dominada pelos goblinoides. E vai ser novo tanto pra quem tá conhecendo o cenário agora, quanto pra quem já conhece.
Como é uma raça pouco explorada como raça pensante em si, não só como inimigo a se bater, dá pra trabalhar também muita coisa ali, porque, tipo, foda-se, tá ligado? Todos os hobgoblins, bugbears e goblins que a gente tem contato são goblins que estão vivendo em Arton Norte, no Reino do Norte, onde eles foram colocados à margem da sociedade, que é o que é passado no livro pra gente. Então eles agem de uma maneira diferente porque eles já estão inclusos naquele lugar.
Sim, então, tem uma pegada, isso que eu fiquei impressionado, tem uma pegada social na discussão. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente depois.
Sim, isso vai ter que entrar.
Queria já deixar adiantado que a maturidade pra mim do Leonel Caldela tá dele, primeiro, abrir um pouco mão de um certo maniqueísmo comum em livros de fantasia. A gente já tinha visto essa quebra dele em outros lugares, mas a gente não tinha visto essa quebra em Arton.
Só pra ilustrar, tem uma cena, eu não vou citar nomes aqui pra não coisa, mas tem uma cena onde ele tá conversando com uma pessoa que ele fala, não, meu limite é matar crianças e eu nunca matei crianças, eu não vou trabalhar com aquele cara porque o cara mata crianças. Daí o cara fala, eu matei crianças. A não sei quem lá que tava com você o tempo inteiro matou crianças. Não é porque você não viu que a gente não fez, a gente tá em guerra. Crianças morrem, tá ligado? E ele, tipo, trava. E o protagonista trava. Por quê? Porque, não, cara, ninguém é legal. Ninguém é bonzinho. Nenhum dos dois lados está de fato certo, tá ligado? Muita gente morreu pelos dois lados.
E a discussão que eu vi dele a respeito dessa outro viés dos goblinoides, né, da Aliança Negra, com os outros, é um discurso que eu vi, colonizado versus colonizador, que, cara, me remeteu a muito dos livros que eu li na faculdade quando a gente foi estudar literatura africana, que os PALOPs, né, os países africanos de língua oficial portuguesa, que a gente estudou lá, que era Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, alguns países ali, eles tinham acabado de sair da colonização agora, na década de 70, 80. E a maioria da literatura que estava sendo produzida hoje tinha muito marcado forte a figura do colonizador. Por quê? Porque, cara, tava até agora aí, entendeu? Sabe? A literatura dos caras tinha acabado de começar. E aí muitos dos discursos que os goblinoides da Aliança Negra têm com os elfos, é a figura do colonizador que vem, e aí você vê, eu falei, caralho, velho, se isso daqui, se você me troca elfo por europeu, goblinoide por alguma tribo subsaariana, ou alguma, sei lá, alguma tribo africana, de algum país ali da África, e você me joga essa discussão ali, é o mesmo livro que eu tô lendo de literatura na faculdade, sabe? É a mesma discussão sendo suscitada. E eu falei, porra, cara, eu tô num livro de fantasia, que a gente normalmente fala, não, é escapista, é o caralho A4, e fala assim, vai tomar no teu cu o escapismo, tá ligado? Isso não é, porra, sabe? Isso tá, caralho, velho, puta, eu fiquei muito, muito, muito com o sangue fervendo com essa parte.
A gente não precisa nem ir tão longe, Bassa, você vê aí o teu presidente falando dos índios, tá ligado? Que tem que incluir eles na sociedade, que eles não são, não estão na sociedade, tipo, não, mano, eles estão na sociedade, deles, só não é a mesma que a sua, tá ligado? E é a ideia, porque a gente via os povos goblinoides como gente bárbara, que não tem sociedade, que não sei o que lá. Não, eles têm. A gente só nunca se deu o trabalho de ir atrás da sociedade deles pra ver como funciona. Que é uma coisa que eles batem na tecla no livro que eu acho muito foda.
Essa maturidade de discutir esse tipo de assunto. E discutir trauma de infância, e discutir relação, que isso é uma coisa sempre que a gente vê nos livros dele, né? A casa, a primeira casa, é um lugar problemático, né? Tipo, que o personagem tem uma dificuldade enorme de voltar pra lá. E nesse livro você vê que o Corbin, ele tem uma dificuldade imensa de voltar pra casa.
Sim.
Mesmo a casa aqui sendo uma ideia mais metafórica, que é o voltar ao reencontro daquilo que aconteceu lá atrás. Ele não vai voltar fisicamente pra lá, mas é voltar à lembrança, voltar o que aconteceu pra lá, né? E aí você fala, porra, cara, e aí ele pega essa discussão que a gente já viu em outros, e ele vai pra um novo nível de trauma, né, um novo nível de, que eu fiquei lembrando às vezes do Kewalt, né, de falar do que quais são as portas que a gente fecha pra gente manter a nossa sanidade.
Que é uma das minhas partes favoritas do primeiro livro.
Cara, eu fiquei pensando muito, Du, nessa parte, quando o Corby tinha essa coisa da infância dele, eu olhei e falei, cara, como o Leonel... Sabe como é gostoso a gente acompanhar um cara que a gente tá lendo há tantos anos? Porra, a gente tá lendo o Caldela aí já há quase tanto tempo quanto ele tá publicando, 10 anos.
Uhum.
E você consegue ver a evolução de escrita do cara e saber o quanto que ele ainda tá te apresentando, tá tirando o coelho da cartola, sabe? Porque, porra, eu quando eu cheguei, eu não estava esperando ler o livro que eu li.
Nem de perto. E quando eu digo isso, eu não tô dizendo nem pela surpresa do que é a Flecha de Fogo ou do que acontece no final. Eu realmente não esperava ler uma literatura que fosse nessa pegada. Bem isso, eu fui muito surpreendido.
Como assim? Eu já li 9 livros seus, sabe? Eu tenho uma ideia do que você vai fazer.
Eu sei o que esperar, né?
Eu com você conhece o cenário de arte, a gente joga nele há 20 anos, sabe? Então, eu sei o que é aquele lugar. E aí o cara me chega e fala, olha, eu vou te contar uma história de lá. Eu falei, tá, então vai. Pronto, vai ser uma história de busca, aquelas quests que vai atrás de um segredo, pá, pá. E eu já tava um pouco receoso, porque o Caldela tem esse problema com armas mágicas, né? Tipo, de soluções que são pontuais, né? Ele sempre, né? Tipo, odeia, tipo, tem uma fraqueza, um ponto fraco, uma arma especial, um negócio assim, né?
Uhum, ele gosta de bater mais forte, mano.
Porra, já tinha 1 milhão de teorias sobre o que era flecha de fogo, era uma pessoa, babá. Eu achava que tudo é em busca disso daí. E aí o cara olha e fala, gente, tudo isso é bobagem, tá? Sabe? Isso aí é o que menos importa. O que é importante é isso aqui. E o cara vai pra um outro lado. Eu falei, caralho, velho, tipo, eu não podia imaginar, mas assim, nem no, né, nem no, sei lá, na realidade maluca do botão do Batman, que ia vir, tá ligado? Tipo isso, cara. Porra, eu fiquei... Pô, o Bruno da Caldela ainda surpreende a gente, cara, que bom.
Ele brincou muito comigo nessa pegada de... Eu não sei pra você, mas eu li o que era a Flecha de Fogo, estou fazendo aspas aqui, na revista Tormenta, num conto na revista Tormenta, 30 mil anos atrás. E esses elementos estão nessa história e isso não necessariamente é o que aconteceu. Tá ligado?
E eles fazem parte também, mas não se resume a isso, né? É legal como ele incorporou todas as meio que as teorias, né? E todas as coisas que é o que ele foi incorporando no texto, né?
Eu achei muito foda isso, porque, tipo, pra mim, eu até tava assim, olha, se não for aquilo, eu vou ficar muito puto, porque tem que ser muito bem explicado pra não ser aquilo, porque aquilo me foi dado, tá ligado? Já. Ele me deu aquilo e me explicou aquilo e. E eu fiquei muito satisfeito com essa explicação, tá ligado? Eu não tenho o que reclamar aqui. Mas eu fiquei impressionado, assim. Tipo, ele me surpreendeu por todos os ângulos. Até pelo que, de fato, é a Flecha de Fogo. Porque eu não imaginava.
Passar pelo globo de luz, trazendo a vida que trará a morte, terá surgido o emissário da dor, o arauto da destruição. Seu nome será cantado por uns e amaldiçoado por outros. O sangue tingirá os campos de vermelho. Um rei invadirá sua coroa em duas, e a guerra tomará tudo e a todos, até que a sombra da morte complete seu ciclo, e a flecha de fogo seja disparada, rompendo o coração das trevas.
Respeito ali da cidade ali que o Corbin tá, que é o protagonista, né? Que tá lá na, aquele lado dos observatórios, né? Tipo, lá do Pena em Chamas, né? Tipo,
tem toda aquela ambientação de a rivalidade entre os templos / observatórios.
É, mas assim, eu acho que esse primeiro começo ali do livro ali é só pra colocar, a gente situar a gente num...
É só pra gente não gostar do Corbin.
Pra gente ver que ele vai ter uma transformação, né? Que ele é um
babaca que faz bullying com os outros, que não quer nada da vida. Ele é o mediano, né?
Nossa, né? O arturiano médio.
Ele tá lá, ele é clérigo, porque, ele é clérigo, ele não tinha uma vocação,
apesar
de
que
fato.
O começo em si do livro, a primeira frase, cuidado, eles estão chegando. É bem impactante, eu acho, do livro, que é o negócio lá do pai dele, da relembrando o pai dele e tudo. Mas assim,
todo esse plot do pai dele é muito foda.
Tem toda essa parte, já tem o ataque e o Avram salva o Corby, fala pra ele fazer parte da ordem lá do último escudo. E tem toda lá a equipe lá do Corby, né, que é super bacana, né? Tipo, né, o elfo, a feiticeira, os quatro halflings, o anão, né? Caralho, é quatro e tá.
O elfo, inclusive, que é o elfo da historinha da Flecha de Fogo lá.
Sim.
Da Tormenta. É ele.
E aí você tem, né? Que eu acho legal, você tem a Laysala, né? Que eu acho que é o nome dela. Covil de livros, né, gente? A gente vai errar todos os nomes. Tá?
E não reclama.
E lidem com isso. Né? Tipo...
Se reclamar, a gente vai falar, legal, foda-se. É. E vai continuar falando errado.
Mas tem lá a Laysalia, que é a elfa que a gente teria visto lá no conto, que foi do Trevisan, que acho que é importante falar que a ideia do Thoron Fist e de toda a profecia da Aliança Negra foi feita pelo J.M. Trevisan, que é um dos autores originais.
Uhum.
Inclusive, o argumento desse livro é dele. O Caldela depois escreveu. O conto aí que o Dudu, né, tá falando é sobre... Foi escrito também pelo Trevisan.
Foi um elfo sacaneando num bar, numa taverna de um amigo halfling dele, fazendo queda de braço e é atacado pela Aliança Negra e de repente aparece uma elfinha e mata os coisas com raio de fogo do dedo. Tipo, é isso.
Eu achei muito legal nesse começo a gente já reconhecer essa elfa, que hoje já tá adulta e tá louca, tem esses poderes de fogo, ficar falando que ela é a flecha de fogo.
Ela basicamente só fala isso.
Eu achei muito interessante nesse começo, passando tudo isso, quando, acho que isso não é importante e tudo mais, mas quando eles vai pra Ordem do Último Escudo, inclusive tem aqueles ataques lá da Marques Corta-Sangue, que é a Hobgoblin que tá perseguindo eles, né, tudo mais, que eles sequestraram lá a Gada, que é uma goblin feiticeira, maga, lá sei lá o quê.
Bruxa.
Nesse momento que ele tá com a Ordem do Escudo, é a primeira parte do livro, o Corbin, ele sabe que tem alguma coisa errada.
Eu não gostei do Avra de cara, mano.
O Caldela conseguiu construir essa parte da narrativa que a todo momento eu falo... Tem alguma porra errada aqui e eu não sei o que que é. E não era nada assim pra você cravar, né? Falar, é isso aqui, pronto. Né?
Dormir com corpos meio que é.
Podia ser uma sacanagem lá das halflings, né? Porque depois o Avram fala, mas tipo, isso é o que elas falam pra sacanear. Mas imagina, isso aqui é uma mania minha, mas tipo, ninguém aqui é obrigado a fazer isso, né? Tudo mais, sabe?
Eu sei, mas ele dormir com corpos já é estranho.
Era estranho, né? Ao mesmo tempo, ele era paladino. E ele tinha poderes que provavam que ele era paladino. Então não era só da boca pra fora.
A gente tinha visto poderes dele de paladino naquele momento?
Naquele momento específico, não. Mas logo depois, quando ele vai fazer o juramento, o Corbin faz lá o coisa e fala, olha, esse é um escudo sagrado.
Ele vê a aura,
ele vê,
né,
a aura e ele vê que o Avran é um paladino, né? Então, tipo, ali ele comprova com magia, tudo. Você tem 100% de certeza, né? Então... Causou esse primeiro estranhamento, mas depois tem isso que refuta. E aí quase tudo era assim. E aí eu achei muito foda como o Caldela conseguiu manter, cara. Eu não sei você, Du, mas eu fiquei tenso a leitura inteira, porque eu falei, caralho, tem alguma merda que eu tô deixando escapar muito óbvia e eu não tô conseguindo ver.
Tenso é uma palavra boa, cara. Tenso é uma ótima palavra pra essa parte da leitura, eu também fiquei. E também tem o ponto das pessoas, eu não lembro qual do pessoal da Ordem do Escudo que ficava, das meninas da Ordem do Escudo que ficava avisando ele, que dava uns toques, e daí você, tipo, você começava a ver essas coisas, você também te deixava meio... Peraí, isso não tá legal, isso não tá certo. Aí voltava o Paladino era um cara gente boa pra cacete. Você falava,
putz, né?
Ele é gente boa, mas não pode, não tem algo errado.
O livro do Caldela, ele divide em três partes. Essa é a primeira parte, que é a profecia.
Uhum.
E apesar de ter um livro só, são três, na verdade.
Pelo tamanho, dá pra fazer três. 250 páginas cada um, quase, dá pra ser três.
E eu gosto muito dessa primeira parte, cara. Apesar dela ser muito assim, como você falou, ela é muito descritiva, ela é muito apresentar a situação toda. É você ficar com a pulga atrás na orelha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que você não sabe, e você fica tenso. Essa primeira parte inteira é desse jeito, cara. E eu achei legal essa apresentação do Ordem, da Ordem do Último Escudo, de todos os personagens ali, dessa resistência de humanos para lutar contra a coisa, a Aliança Negra, né? E, porra, o Caldela me termina essa parte, né, com uma puta uma revelação bombástica. E aí você fala, puta, cara, e agora? E agora ele vira tudo de ponta cabeça, né?
Cara, na parte da... Tão interrogando a bruxa, esqueci o nome dela já.
Grada.
De repente, todo mundo tenso, que teve uns dois momentos que eu falei, eles vão matar ela porque eles não querem que ela diga. E aí ele faz a pergunta, ela responde, não, eu usei um ritual xamânico pra fazer o lodo negro lá. Aí, tipo, beleza. Aí todo mundo olhou espantado dos outros. Eu falei, peraí. Sabe, começa a ir dando essas conclusões até que chega o momento onde você descobre que ele realmente é o vilão da história e tinha matado o Corbin umas 3, 4, 5 vezes em toda essa brincadeira aí. Caraca, mano.
Essa primeira parte parece muito o livro que a gente estava esperando ler.
Sim, você estava esperando que ele se juntasse a essa galera de aventureiros e eles fossem atrás da bendita da flecha de fogo.
É, e aí ia ter, tipo, a Marix Corta-Sangue, que é quem estava atrás deles o tempo todo.
Sim, a gente ia ter o Crânio Negro aí.
Isso,
seguindo,
cara,
eles, enquanto eles estavam indo atrás do Albino, que no caso seria a flecha de fogo, a Elfinha lá. Eles indo atrás da elfa, porque eles até falam que ela foi pro outro lugar e tudo mais, daí ele fica com isso na cabeça de ela sobreviveu.
É o Ashling, assim, né? Que, tipo, tá. É o cara que o Crânio Negro tava tentando resgatar e cair ali no grupo deles, né? Tipo, meio que aquele papel, né? A pessoa que tem informações, a gente tá meio que sequestrando, meio que salvando.
Sim.
Quando você tem a reviravolta de. Esse é o primeiro spoiler que a gente vai dar, gente. Os spoilers mais fortes depois, que é o que é flash e tudo mais, a gente vai lá pro último bloco. Então fiquem tranquilos.
Tentar manter no último bloco. Pode ser que eu dê errado, mas é o intuito.
Pelo menos o que é a Flecha de Fogo, os principais, tem os três principais mistérios desse livro, a gente vai manter ele pro final. Mas vai ter alguns aí no meio aí que a gente vai soltar. Mas essa que a Marix fala que, na verdade, não. Ela tava entrando pra resgatar a Grada e o Corbin, porque quem que era o vilão era o Avran, porque o Avran tinha matado o Corbin, e a gente descobre que o Corbin ressuscita com o poder lá do Tietz, lá que é o deus da ressurreição aqui desse mundo.
Eles falam pra ele que ele passa dias desacordado, que na verdade eles estavam matando ele toda hora.
É. Aí a partir dessa mudança que a gente tem, que entra na segunda parte, que é Império, né? E aí você vai ter a viagem do Corbin com a Marix e a Grada pelo continente sul ali, por Lanor, que ela vai levar ele até um local lá que eles vão fazer essa viagem. Cara, essa segunda parte muda o livro e aí você fala, porra, Caldela. A partir daí virou, é outro livro e aí que era o que eu não estava esperando, né? Que é a grande apresentação, né?
Na parte em que eles vão amputar a perna...
Eles vão fazer a cirurgia espiritual, né?
Da Grada, eu achei muito foda que eles ficam naquela discussão dele, meu, isso aí é só uma arma. Ela, não, isso aqui é uma arma com... intuito de, isso é um item com o intuito de matar. Ele tirou vidas de humanos e de outras pessoas. Se colocar, usar isso pra cortar a perna dela, ela vai morrer. Porque, na verdade, é um item de morte. Isso não faz sentido, tá ligado? Porque é só um item. Se tiver desinfetado, vai poder cortar a perna dela, ok. E eu vou curar e tá tudo certo. E tendo toda essa discussão, eu achei muito foda. Porque é muita discussão de um... No caso, ele e o clérigo fazendo o papel do cientista cético e discutindo com o fanático religioso no nosso mundo, tá ligado? Dá esse conflito porque eles estão em continentes diferentes e acreditam em coisas diferentes. É muito legal. Daí depois você descobrir que, de fato...
existem leis diferentes que regem aquele lugar, né?
Aquele reino... Tipo, tava muito da hora isso, foi muito legal.
Isso foi uma das grandes sacadas, assim. É uma técnica de roteiro muito batida. É o Orelha, né? O cara que, não sei de porra nenhuma, sou jogado lá no meio e você vai ter que explicar tudo. A Marix e a Grada apresentarem o mundo pro Corbin, ela tá apresentando o mundo, na verdade, pra gente, né? Batidaço, né? Ele fez isso com no Deus Ex Machina e no Caçador de Apóstolos. O modo como ele fez isso, pra mim, não importa muito. O que ele trouxe, que foi essa cultura da Aliança Negra, dos Goblinoides, né, desse continente sul, é todo um pensamento diferente, né, cara? Bem tribal. Essa coisa, tipo, de... claro que vocês não têm muita vida, vocês são mais fracos, vocês humanos. Vocês comem coisas mortas. Você tem que comer coisas mais próximas da vida. Por isso que a gente come carne crua. porque tá mais próximo da vida. Você já come uma carne que tá morta faz tempo, que já foi assada, que já, tipo, não tem nada ali, não tem sangue, não tem vida nenhuma ali dentro. Claro que você não vai ficar forte com essa comida. Porra, cara! Sensacional, né? Assim, eu tô te dando cérebro pra você comer porque você precisa ficar mais inteligente, você precisa adquirir astúcia. Se eu quisesse que você só andasse, eu te dava as patas do animal. Porra, cara! Sabe?
É muito louco. E ele, tipo, tem que comer essas coisas nojentas. E eles falando, tipo, não, o ideal é você comer insetos, porque insetos dá pra comer vivo ainda mesmo. Então daí você come eles vivos, você vai ter mais vida, você vai ficar melhor. Pô, fico imaginando o que passou na cabeça do Corbin, foi tipo o que passou na minha. Mano, cu, que nojo. Vamos se fuder.
Toda uma cultura que é apresentada nova, que você não... que ele estranha, e a gente estranha também, e aos poucos vai sendo explicada. E vai sendo explicada muito... O Leonel Caldera, ele consegue dosar muito bem a informação, né? Existe um fluxo de informação que ele controla bem.
Uhum.
Eu sei tudo que eu vou passar pra você, mas eu vou passar pra você numa quantidade, numa taxa X a cada página.
Afinal, você é um filhotinho, né? Você é só um recém-nascido.
Até essa postura que a Marx e a Grada têm com o Corbin auxilia esse estilo de narrativa do Caldera, cara. Então eu achei muito bom isso, né? E você sabe, pô, a ideia toda deles de você contra uma pessoa, eles são total anarquistas.
Sim. Não, eles têm a figura de um líder que eles seguem.
Mas eles, não sei, é uma mistura meio que... é um socialismo meio anárquico, né? Porque ao mesmo tempo não tem a ideia de propriedade privada e não tem a ideia de posse.
Sim.
As coisas todas pertencem...
a quem tá usando.
É, e quem precisa mais, né? A Marx, quando encontra aquela caravana, ela deixa vários itens com os caras que, ela não vai usar.
Sim, mas ainda assim que nem eles falam, tipo, as pessoas não mexem no que a outra tá usando. Tipo, não, se tá usando aquilo ali é dela, então foda-se, eu não vou pegar aquilo.
Uhum.
Não vou brigar por aquilo, vou pegar outra coisa. Quando ele fala que ele tá andando na cidade, vai vendo isso.
É...
o que é muito estranho pra ele.
Yeah.
Tipo, que nem as pessoas entravam na casa, tá ligado? Passavam por dentro da casa, assim, porque eram túneis.
Então, a ideia é de não ter uma propriedade privada, né? Tipo, de tá tudo sendo construído, tá tudo em movimento, tá tudo sendo feito e alterado. Porque eles passaram tantos séculos tendo que ficar correndo de um lugar pro outro pra fugir, que eles aprenderam a não se apegar a nada. Né? Então, é muito maluco, né? E as trocas, né? Porque o que que a Marx deixa lá pros goblins e o que que ela pega... não tem uma quantificação de saber, ó, que você tá deixando vale o mesmo tanto que isso aqui, né? Ele fala, eles não têm dinheiro, não tem noção de que o quanto isso aqui vale. Isso aqui vale o quanto que eu preciso.
A ideia de não saber contar também é muito trabalhada no livro e é muito legal. De tipo, ah, não, eu isso aqui alimenta uma semana. Então é um, porque é uma semana que eu posso comer isso. Não é dois. Se fosse dois, seria uma comida pra duas semanas.
A ideia de não ter as coisas não terem um valor fixo, né? É aquilo que vale pra mim. Então, por exemplo, se eu quero muito um pacotinho de pólvora, porque eu vou usar, né? Que a Marx usa bastante, eu vou dar um monte de coisa que eu não uso, que não importa, pra aquilo ali. Não importa se isso aqui, tipo, sei lá, eu estou dando 10 facas élficas em torno de troca de 5 potinhos de pólvora, tá ligado? Tipo, que vale muito menos. Não importa, porque pra mim as facas élficas não tem valor nenhum, entendeu? Sabe?
Eu, então, não vou, eu não preciso dessas armas, eu preciso da pólvora.
A valoração de cada coisa e estabelecimento de hierarquia, né? De...
uma ideia muito boa se você compara com o que vem aquela frase feita, quem não manja muito de sociedade, falando, ah, fala de comunismo, por exemplo, que você ouve muito, e usa iPhone. Daí, tipo, por que não? Ah, mas foi uma invenção do capitalismo. Não, foi uma invenção de uma pessoa. As pessoas inventavam antes de ter o sistema capitalista. Não, a gente ainda estaria morando em cavernas, tá ligado? Ou nem isso, porque inventaram de morar na caverna. Então, inventar é inerente à raça humana, não inerente ao sistema onde ela vive. E aí ele deixa isso muito claro, porque os goblins inventam o tempo inteiro, tudo. É uma raça que só inventa, é a raça inventora do mundo de Arton, basicamente.
Sim.
Então, tipo, ah, mas por que que as coisas dão... só que são umas invenções meio merda que tá tudo errado?
Cara, essa parte...
sim! E não! Tá ligado?
Essa parte é sensacional, cara. Porque a Marx, ela é apaixonada pelos goblins.
Uhum.
Nessa ideia que eles têm de conceito simples, os goblins, como eles procriam muito e criam muito, eles são a verdadeira raça da vida. Por quê? Porque as coisas, sim, surgem com ele. Sejam novos goblins, sejam novos inventos, novas, né, novas tecnologias. Então ela é uma raça criadora, ela é uma raça da vida. Contraparte é que os bugbears lá, que é a outra parte da Aliança Negra, é uma raça da morte. Eles não constroem nada, eles só destroem, eles só matam. Quando ela trouxe isso, e aí ele foi conversar com os goblins falou assim, É óbvio que os goblins de lá, os inventos não dão certo. Vocês falaram pra eles, nos últimos 2000 anos, que eles não prestam pra nada, que eles não sabem, que eles são burros, que os engenhos, as engenhocas deles não dão certo. E é óbvio daí, quando você incute muito na cabeça no ser humano que ele não vale nada, ele vai achar que ele não vale nada. Então, a primeira tentativa que der errado, eles param de tentar consertar. Entendeu? Aqui não, aqui a gente sabe que a gente vai conseguir. Então, a primeira vez que der errado, ok, eu tento a segunda, a terceira, a quarta, até que uma hora eu não consigo encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Porra, ele, mano.
Ela até fala uma hora que sai uma revoada de máquinas voadoras, né? Que, não sei se é um helicóptero, se é um avião, se é um balão de ar, máquinas voadoras. Uhum. Que tipo, ah, levantaram 500 máquinas voadoras, estou exagerando os números que eu não lembro exatamente. Caiu metade, mas a outra metade foi. Tá ligado? E é assim que eles funcionam. Os que caíram, beleza, a gente vai arrumar e vai seguir em frente, vai embora.
Mas
por aí
essa,
vai.
Mas essa ideia de que o Corbin fala que eles ali, os inventos dos goblins que ele estava vendo na região sul, em Lanor, eram muito mais bem sucedidos do que os goblins que ele via na área norte, sim, onde fica o reinado. E a explicação do cara fala o quê? O pessoal daqui, a gente tem chance de tentar mais vezes, porque a gente não tá com essa crença que vocês colocaram na nossa cabeça de que a gente não consegue. Porra, cara! Quanto que a gente não vê do isso em educação hoje, o pessoal falar, sabe? Tipo...
Sim, e que não era falado alguns anos atrás, tá ligado? Pô, só pra fazer um pouco... Na nossa infância, esse conceito já não era tão divulgado quanto é hoje.
Cara, o Leonardo dela te joga do outro lado pra você enxergar. Como não conseguia ver que isso não dá certo ou não, né? E a cidade, né, apesar de ser um caos, Corbin fala que é um caos que é o jeito que eles pensam, é o jeito que eles entendem. Né? Então, tipo, ali tá dando certo, não tá dando nada errado. As coisas parecem meio caóticas, meio loucas, mas se pra aquela civilização tá funcionando. Então não tem nada de errado ali.
É o que é fluido pra eles, é o que acontece, porque é uma sociedade muito mais fluida que estática.
A ideia de movimento tá muito forte nesse livro, né? Em todas as áreas, né? As coisas estão...
É a ideia dos goblinoides, né?
É, e a ideia. E também tem uma ideia que. Eu tenho uma teoria que a gente vai conversar mais coisas, e no final eu ver se consigo sistematizá-la melhor. Mas é que as coisas quase todas estão em movimento, né? Ou movimento no espaço, essa coisa não ficar estática que você falou, ou no tempo, né? Porque tem uma coisa muito forte também de passado, presente e futuro, né?
E voltar no tempo. Estamos lidando com tietes, né? Você quer saber sobre o passado ou sobre o futuro?
Agora, cara, você tem uma ideia de que a Marx me trouxe, que, assim, que é um negócio que explodiu a minha cabeça nesse livro. Que é a relação goblinoides, humanos e elfos.
Ah, cara, eu adorei isso.
Cara, eu nunca tinha pensado.
Quando ela fala que vocês poderiam ter se aliado a gente, vocês escolheram... Mano... Foi foda.
É a primeira ideia que ele traz de monstro. Cara, assim, a gente é muita história que a gente vê de maioria dos povos que foi colonizado, né? Ou maioria das situações que alguma raça foi perseguida, às vezes, sei lá, por um governo totalitário, alguma coisa assim. Por que que você fala que um goblin, um hobgoblin, um bugbear é monstro e um minotauro, um anão, um halfling não é? Não é só o fato da gente ser diferente. Não é só o fato da gente ser bonito ou feio. Vocês dão o nome de monstro pras raças que vocês querem ter liberdade pra matar.
É, tipo isso.
Qual que é a diferença da monstruosidade de um minotauro, entendeu? Um ser de...
Meu Deus, é um meio boi, meio gente,
é,
né?
E um hobgoblin, entendeu? Sabe? Qual que é a diferença ali, tá ligado? Eu falo assim, por que que um você chama de povo civilizado, né? Chama de uma raça, e a gente você chama de monstro, né?
Não, porque eles se deram ao trabalho de entender, porque, tipo, até a escravidão táurica é bizarramente mais escrota do que a do hobgoblin. Do hobgoblin, eles te dão um início novo ali, é bem o que eles falam.
Tem uma dialética de mestre e escravo muito bacana, né, que eles tratam.
Sim,
ali.
Agora a táurica é a escravidão, como era em Roma, tá ligado? Que tipo, tá, é bem melhor do que a escravidão que a gente teve. Sim, ainda assim eram povos escravizados por serem fracos ou inferiores, na falta de uma palavra melhor.
Aliada a essa ideia de que eles falaram já que tratou como monstro, veio a ideia de quando os elfos chegam, como a gente não odiar? Porque o ódio de goblinoides, elfos, né? Que é a mesma ideia que vem lá do Tolkien, né? Mas no Tolkien usa orcs. Mas a ideia é muito... É a mesma coisa. É o que... Parece que é uma coisa quase que biológica, né? Os dois se odiarem. Não sei. Eu, pelo menos, eu sempre tive essa visão nos mundos de RPG, esse tipo de coisa. Parece que o negócio, ela tá na biologia deles.
Eu sou um elfo, eu tenho que odiar um hobgoblin. Por quê? Porque eu nasci assim. Assim como no Senhor dos Anéis, talvez, eu sou um elfo, eu tenho que odiar um anão.
Não somente tipo de gato e rato, né? Tipo, são inimigos naturais. E ali, o pessoal chega e fala assim, não, cara. Ele desconstrói toda a ideia de inimigo biológico, né? Tipo, natural. A gente vivia nesse continente, os humanos e os goblins. Chegou uma terceira raça, que eram os elfos, de longe. Eles decidiram ocupar um lugar. Cara, Marx explode com o Corby de... E vocês, seus putos? Em vez de vocês aliarem a gente pra expulsar os elfos, vocês se aliam com os elfos que estavam vindo dominar a gente. Seus filha da puta, seus capitão do mato do caralho, tá ligado? Sabe?
Você sabe como tudo começou, mano?
O eclipse, o nascimento de Tuor?
Não, muito, muito antes disso. Tudo começou com vocês. Humanos e elfos, sempre humanos e elfos pisoteando tudo que vem. Este continente era nosso, então chegaram os malditos elfos. Muitas gerações atrás, eles vieram com sua magia, suas bênçãos e suas armas e começaram a nos matar. E pra vocês, isso é um marco histórico. Sua civilização amaldiçoada nos odeia tanto que conta o seu calendário a partir do ano da invasão. O início do genocídio de meu povo é algo tão maravilhoso pra vocês que nunca desejam esquecê-lo.
O início do calendário. Ela falava de 1400 anos atrás. Todo o norte considerava a chegada dos elfos como o ponto inicial de nossa história. Para Lamnor, era o trauma de quase um milênio e meio. Por instinto, recuei. Não esperava uma reação tão forte. Ela não estava mais sussurrando.
Os hobgoblins não eram tão poderosos quanto os elfos. Não tenho vergonha de admitir isso. Os elfos eram muito melhores, mais avançados, mais abençoados por sua deusa Ocuparde. Mas nós conseguimos nos manter, conseguimos sobreviver. Eles fundaram sua cidade patética, cheia de cristais enfeites que chamaram de Lenoren, em nosso continente.
Marix.
E os humanos acharam lindo. Rastejaram para os malditos elfos, implorando para aprender magia, poesia, esse jeito piegas e sonhador de pensar. Então usaram tudo isso para nos atacar também.
Eu já não tentava falar nada.
Vocês humanos são mesmo ridículos. Acham que tem mais a ver com seres etéreos e quase imortais que vieram de longe em navios mágicos do que conosco, que vivemos pouco, dependemos de força e coragem para sobreviver. Vocês deveriam ter sido nossos irmãos, mas escolheram ser capachos dos elfos. Poderíamos ter lutado juntos. Vocês poderiam ser Dushdak enquanto nós nos uniríamos e expulsaríamos a praga élfica de Laminor. Mas preferiram lamber as botas deles.
Vartak chegou em silêncio, por trás dela. Não falou nada. Marix não o notou.
Com tudo contra nós, todos acharam que seríamos exterminados, mas não. Tornamos a vida dos elfos difícil, que deveria ser um massacre rápido entre uma poesia e um recital de música lírica virou a infinita guerra. Por geração após geração, resistimos ao domínio élfico. Perdemos mais e mais território que os humanos ocuparam. Fomos expulsos às florestas e às cavernas. Tudo porque havia uma raça hostil mais antiga, mais desenvolvida e mais poderosa que invadiu nosso continente.
Eu estava boquiaberto.
Os humanos, pelo menos, receberam a chance de se submeter aos elfos. Nós fomos chacinados desde o começo. E por quê? Porque nos acham feios? Porque inventaram a maldade e a bondade e decidiram que somos malignos? Porque sacrificamos seres vivos? O que é a sociedade élfica, se não um imenso sacrifício de goblinoides?
Quando os elfos também não quiseram se aliar aos humanos, recusaram a proposta, ao invés de se aliar aos goblinoides, não, eles foram embora, tá ligado? Ah, foda-se essa merda.
Eu senti muito uma amargura, assim, no, na voz da Marix, de falar, cara, a gente poderia ter dominado essa porra, a gente podia ter expulsado eles, a gente podia ter se aliado, mas não, vocês escolheram caçar a gente aliado com eles, e depois os elfos viraram as costas pra vocês, e vocês nem se vingaram, vocês foram embora.
Podia ter resolvido isso de outra maneira, mas não.
Não, e eu falei assim, como não sentir raiva? O calendário de vocês é marcado quando os primeiros elfos chegam aqui. E quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é massacrar toda uma raça de hobgoblins que estava naquele local. Vocês escolheram a porra do Marco Zero do seu calendário, o massacre do meu povo. Como vocês querem que a gente não odeie? Tá ligado? Sabe? Cara! Mas, meu irmão, é uma sequência de tapa na cara Eu fosse o Corby, eu falei assim, eu vou morrer só pra ficar um tempo morto, pra não ter que parar essa discussão.
Tira sua raiva de você, pode me matar.
Eu me lembro muito de um texto que eu tinha lido, acho que de Moçambique, Máscaras Brancas. Dos povos de lá, quando conseguiram a independência, começaram a produzir a própria literatura e ter a própria cultura. Como era forte a presença do colonizador como alguém que tinha que ser repudiado. E como que a ideia de máscaras brancas, que era o que muitos dos nativos usavam, porque como o colonizador oprimia demais, era melhor se identificar de alguma forma com o colonizador. Ele era europeu, então o pessoal usava máscaras brancas para conseguir ter algum tipo de status dentro daquela sociedade, porque o colonizador era branco. Veio direto na minha cabeça, na fala da Marx, falou assim, seus putos, vocês estão usando máscaras brancas, vocês humanos. Né? Vocês decidiram usar o rosto do colonizador, dos elfos, do pessoal que veio até aqui, e preferiu se aliar a eles e fazer a mesma prática deles, que é fazer o quê? Né? Que ela fala, não é a iniciação de todo aventureiro matar goblin? O nosso assassinato, a nossa matança é um fucking ritual de iniciação seus. E cara, quando você começou a ver do outro lado, você fala, puta que pariu, mano. Mano, cara, eu senti assim, uma culpa por todos os goblins que eu matei em sessão de RPG, cara, que bateu uma bad. Puta,
eu,
mano.
A gente entende porque, realmente, o Corben ali é muito... Ela tá falando muito pra gente, o leitor, e pra gente, o jogador de RPG.
É uma praga, né? É um grupo de baratas que invadiu sua casa.
E isso, como eu disse lá no começo, é uma raça que é raça jogadora, que dá pra você ser goblin há muito tempo.
Yeah.
Tipo, não é de agora. E ainda assim a gente continuava vendo eles como barata. Agora eu fiquei morrendo de vontade de fazer um personagem goblinoide, tá ligado?
Cara, eu achei muito, muito bom essa girada que o Anel deu, que falou assim, olha, vou inverter o foco narrativo, a perspectiva vai ser do outro lado.
Afinal, a gente tá do outro lado.
Por isso que eu falei, tem uma questão muito de movimento, né? A gente tá tudo do outro lado agora, né? A gente tá do outro lado do continente.
A gente tá fisicamente do outro lado, a gente tá aliado ao que seriam os nossos inimigos, tipo, e a gente tá vendo o ponto de vista deles.
Com isso, ele expandiu todo o mundo de Arton. Pra quem que não conhecia o mundo de Arton, e a gente não conhecia também essa parte, você expande toda uma cultura que pensa diferente, que tem outros tipos de rito, outros tipos, inclusive, de maneiras de resolver as coisas, e que tem uma outra também visão de mundo. E aí você chega lá e ele encontra, não, tem aqui, tem observatórios aqui, tem coisas aqui, e tem maneiras diferentes de a gente lidar aqui, né? A própria, como você falou, né, a ideia dele de escravo, quando o Corbin vai até a torre, e aí ele descobre que, pera um pouco, eu sou escravo, mas eu vou escolher o meu mestre? Eu vou escolher quem vai me escravizar? É isso? E aí, de repente, você... Porra, cara, que jogada de dialética de mestre escravo, né? Assim, ele inverte e fala assim, quem tá com o poder agora?
Sim.
E eu tô com o poder agora. Todos vocês querem que eu seja o escravo de vocês. E quem que escolhe sou eu. Então o poder tá aqui na minha mão. E naquele momento, eu tenho todo o poder. A partir do momento que eu decidi, eu perco todo ele de novo. Mas por esse momento aqui de escolha, vocês estão na minha mão, né? Eu inverti, eu sou a parte dominante, vocês é a parte dominada, né?
Cara, e só um ponto que você falou da torre, eu lembrei agora, só pra pincelar, eu nem lembrava da princesa, eu esqueci o nome dela.
Nossa, isso pra quem que jogava, né, cara, saber...
Eu não lembrava dela, daí eu tive um relance de lembrar ela dela muito tempo depois, quando eu tava lendo Holy Avenger, que a Niele se sente culpada pelo sequestro dela... E aí, de repente, tô na capital dos goblinoides, era óbvio que ela ia aparecer.
Pra mim ela tava morta, pra mim ela não tinha acabado.
Não,
20 anos,
eles
porra.
Ressaltam que ela não tá morta, lembra que eles falam que, tipo, ela tava presa como um troféu? Isso foi escrito antes num dos livros.
Foi escrito, mas, pô, faz 20 anos, quem que mantém prisioneira 20 anos?
Ah, vive 500 anos, tá ligado? A porra de um elfo. O que é 20 anos pra um elfo?
Porra, mas a gente tá falando que os captores deles são goblins, 20 anos pra um goblin dá umas 5 gerações deles.
Não, pro Thor... É a cena dela sentada no trono feito com a pele meio viva do pai, foi foda.
Dela, né?
Sendo qual dela,
né? Chafurdrando na escatologia e no sadismo.
Sempre, é o rolê dele.
Porra, cara, muito legal. E aí você tem a apresentação dos filhos, o Thor, um Fist. Você tem a apresentação do...
De alguns deles, né? Porque diz que ele tem uma caralhada de filho também.
E aí você tem um momento ali que você... Que o Corbin vai ser o cara que vai ser destinado a descobrir o que é o Flash de Fogo. E eu acho interessante que toda essa parte existe uma certa recapitulação do que é a profecia, né? Porque...
Sim.
Ele vai se encontrar depois quando ele escolhe. Porra, óbvio, né, cara? Quando ele falou que ele podia escolher qualquer um, todos nós sabíamos que ele ia escolher a Marix, né? Tipo...
Uhum.
Essa foi uma que, eu olhei e falei, tá bom, Cadela, essa eu já vou matar. Ele começou, eu falei, essa eu já matei. Vai, vou continuar lendo só pra ver o que você vai falar, mas tipo, uma pelo menos, uma charadinha eu consegui matar nesse livro.
Teve outra que eu matei também, só que ela entra nos spoilers, eu percebi bem cedo. Não necessariamente do jeito que foi, mas ainda assim a essência eu sabia que era aquela, tá ligado?
Agora, o ponto alto que eu acho que dessa segunda parte, tirando essa questão toda que a gente apresentou da sociedade deles e... Aí acho que não vale muito a pena a gente comentar, porque é muito detalhe, é muita coisa, só lendo,
sim,
mas porra, é assim, o Leonel, inclusive, pegou riqueza de língua, né, de tentar fazer uma certa, alguma sintaxe, né, tipo, o que ele colocou ali da língua dos goblinoides, e acho que aqui tem vários outros pontos que reforçam o que a gente falou sobre essa visão, mas aí é muita coisa, mas acho que a segunda parte que tem fora essa apresentação desse mundo... É a conversa que o Corbin tem com o Thor Iron Fist.
Que já cai naquele estereótipo do bárbaro sábio, né? Que.
Sim.
Sempre que verdade. A gente via falar do Thor, ele fugia disso, que todo mundo falava que ele não era o estereótipo clássico do assassino como todos da raça, ele tinha uma visão diferenciada, queria unir os povos e tudo mais. Aí quando a gente vê ele, de fato, ele é uma figura impressionante. E nem precisou falar em caixa alta pra ser impressionante.
É muito complicado porque a gente tava acostumado com figuras super imponentes como o Arsenal, né, o Thor, o próprio Calmir, os deuses falando. Mas essa conversa do Thor, cara, com o Corbin, cara, ela revelou tanto, cara, de uma vez só.
A primeira conversa, você tá falando, ou a segunda?
A primeira conversa, eu acho que foi mais pra situar quem que é o Thor Iron Fist, né?
Agora... Apesar de que eu gostei muito de quando ele pergunta pro Corbin, o que eu sou pra você? O Corbin dá uma resposta toda, não sei o que lá, meu captor, blá, blá. Daí ele, não, eu não gosto de mentiras e você vai ter que lidar com o futuro que vai sair disso. O que eu sou pra você? Aí ele vira e fala, um monstro. E daí o Corbin pensa, eu podia ter dito de outra maneira. E ainda assim seria verdade. Mas na hora eu não consegui dizer outra coisa. Eu achei isso muito foda, cara. Essa cena em especial eu achei muito da hora.
Essa frase...
Você vai ter que lidar com o futuro que vai sair disso, é muito boa.
A segunda conversa que eles têm, que ele explica aquele esquema lá... Aquele grande diagrama que tem até desenhado as posições, né? Ignorância, vida, morte, conhecimento. E como se você se movimenta nisso, né?
Você tentou se colocar aqui? Claro, né?
Não, não tentei. Eu fiquei com um pouco de medo.
Como você não tentou se colocar aqui? É tipo... Todo mundo tem que se colocar aqui. Isso aqui tem um nome. Eu tô tentando lembrar o nome.
Akzat.
Eu tentei me colocar, cara. Eu achei isso da hora. É um exercício legal.
Eu não tentei, cara. Ficou um pouquinho de medo. Mas é muito bacana, né? E de novo, né? Tem a ver com posições espaciais. Né? Tipo, qual que é a sua posição?
Movimento.
E ele falando pro Corbin, né? Falou assim, olha, no caso aqui você tá mais perto de conhecimento, né? Só que o conhecimento tá muito próximo de morte. Você tá na parte ali do eles, né? Você tá na parte de fora, você precisa vir... Eu quero colocar você mais perto de dentro e de nós, mas isso te afasta do conhecimento e te leva pra ignorância. Então, sabe? E aí o Corbin olhando falou assim, não faz nenhuma lógica isso, né? Ele falou, não faz, cara.
E depois o Corbin acha a lógica nisso, ele começa a se guiar por isso, né? Você repara que ele fica encantado.
Começa a pautar quase tudo na vida dele depois, né? E aí o Thor Iron Fist, ele mostra uma coisa que eu nunca tinha imaginado também, era uma cisão dentro da Aliança Negra.
Sim.
Porra, cara, essa ideia, pra mim, tão óbvia, todos os movimentos, quando crescem demais, eles se rompem em movimentos menores, não dá pra se manter uma coisa tão grande.
Uhum.
O próprio, que a gente conversa bastante sobre o Senhor dos Anéis mesmo, o Saruman ia dar um golpe no Sauron, né? Tipo, não ia ter aliança ali, durante muito tempo.
Eu ia tentar, ia se ferrar, né? Mas...
O Thor Iron Fist traz isso, aí o Corbin vê que o Thor Iron Fist, a Marix, né, os Hobgoblins, né, de modo de, tinha uma facção inteira dentro da Aliança Negra que queria se afastar do Ragnar, porque o Ragnar é morte.
E morte é fim.
É legal, né, que ele coloca, né, que o fim tá do lado ali da morte, né. E fala assim, e não, a gente quer vida, a gente quer um novo início, a gente quer se colocar ali pra gerar uma nova civilização aqui. Se eu buscar só morte, e eu acho legal que o clérigo do... O sumo sacerdote lá, o Gardalak, acho que é o nome dele lá, o escrotaço lá.
O sumo sacerdote do Ragnar.
Que virou Lich, né, tudo mais. Ele falou assim, cara, todas as mortes, elas são em louvor a Ragnar. Não importa se são nossa ou se é do inimigo. Thor não fiz na cabeça dele. Não, porra. Eu não quero matar meu povo.
Eu quero que o inimigo morra, não eu. Pô. Não quero nem que o inimigo morra. Eu quero que todos nos tornemos um povo. É o que o Thor quer. Ele realmente leva a sério essa alcunha dele de unir todos os povos. Porque você vê que ele fala que ele quer trazer todo mundo pro jeito certo da vida, pra viver direito.
Tem uma ideia muito próxima do Gengis Khan. Aquele cara bárbaro que uniu um monte de tribo, começou a atacar os locais, começou a assimilar, mas só queria construir um império.
Sim.
Né, conquistador, e eu falei, cara, mas assim, que genial, tipo assim, você não podia manter, o Corbin tinha que escolher um lado, isso narrativamente falando, pensando no Leonel Caldela pensando também, né, eu vou ter que, eu não posso ficar escolhendo o lado do monstro, então eu vou ter que dar uma humanizada no monstro, então na verdade, o nosso inimigo
não
é o Thor.
E aí o que ele fez? Ele fez o monstro ler aquele livro O Segredo, e o que ele pensa é o... Okay. Você nunca pode falar a palavra não, porque ela traz coisas negativas. Aí eles... O Thor foi o maior fã do segredo da história de arte.
Falando sem zoeira, é uma ideia muito boa que o Caldela trouxe, porque ele muda quem que é o inimigo. O inimigo não é mais o Thor Fist. A gente acha que o inimigo era ele, mas o Corbin virou do lado dele, o protagonista nosso tá do lado dele. Então a gente não pode ver ele mais como um monstro. Então você tem que criar um segundo inimigo. Então você fala que ele rachou e o problema, na verdade, é Ragnar e seus clérigos que querem a morte de tudo e todos. Né?
Sim.
Porra, cara, uma puta uma saída, porque como é que a gente ia ficar... Como é que a gente podia continuar acompanhando a história torcendo pro Thor Fist matar todo o continente artoriano? Não é?
Não ia dar certo, né?
É, por exemplo, o próprio, quando a gente acompanha o Breaking Bad mesmo, eu associei em muitos momentos o Breaking Bad com a história do Caldela, principalmente porque tem momentos enormes de coisas que não acontece porra nenhuma, e é só pra ambientar. O Walter White, ele tem que ter uma certa redenção. Ah, ele tá traficando metanfetamina, mas é pra pagar o tratamento dele, pra deixar a família dele boa, sabe? Não, tem que deixar, você tem que ter algum pontinho pra falar, me dá uma desculpa pra torcer por você.
Apesar de que, hoje em dia, não sei se você viu essa série nova da Netflix, You, ou Você,
não,
em português.
Nem, nossa, eu comecei a... Eu vi o trailer, eu já peguei ranço. Eu falei, nem fodendo que eu vou...
A série é bem legal, assim. Só que, tipo, o ponto é pra não gostar do Stalker. Só que as pessoas gostam. E o ator que faz o Stalker tá numa guerra no Twitter, fazendo as pessoas entenderem que, tipo, não, eu sou o vilão da história. Só que vocês estão vendo pela perspectiva do vilão. Vocês estão comprando. E não é isso que é pra acontecer. Eu achei bem legal essa postura do ator de ficar brigando no Twitter por causa disso. Cara, as pessoas não precisam de muita motivação, não. Se Pobiá estivesse fazendo um livro, a gente tá do lado do Thor Fist matando todo mundo, querendo eliminar Arton Norte, ia ter uma galera que ia gostar. E boa.
É possível, né? Mas eu achei interessante a saída que fez. E a conversa... Eu não lembro se é nesse momento que ele conversa sobre as coisas no presente podem mudar o passado.
Eu acho que é nesse momento, sim.
Que o Corbin também fica maluco com ele. E isso tudo tá fazendo parte da construção do que vai ser a profecia da Flecha de Fogo.
Sim.
E aí o Thor falou assim, olha, a gente pode ter coisa que a gente faz agora que muda o passado. E o Corbin falou, não tem como mudar o passado, é impossível. Entendeu? Tipo, o tempo flui numa direção só. E tipo, eu quase consigo ouvir o Thor Fist virando, né? E falando, tipo, dando uma de Ygritte pro Jon Snow, né? Do Game of Thrones. Tipo, você não sabe de nada, Jon Snow.
Você não sabe nada, Corbin Snow.
Porque, né? Ele fala, não, a gente pode mudar o passado, sim. Tipo, o cara falou, não dá. E aí, tipo assim, não, cara, o tempo não flui do jeito que você acha que ele flui. Né?
Até, e daí entra em toda a discussão da Flecha de Fogo, que ele vira pro Corbin e fala, você tem que fazer a sua resposta ser a verdadeira e não a menina elfa, porque pode ser a menina elfa a resposta. Se ela me matar, ela é a profecia. E ela quase mata ele.
Tipo, paradoxo temporal total, né? Você que gosta do Dr. Who deve estar adorando essa porra de Viatara.
Cara, eu achei isso muito maneiro. Foi uma das coisas que eu achei mais foda, assim, tipo, de verdade. E porque, tipo, mano, é uma profecia, e profecias são interpretadas, e a interpretação pode ser outra.
O que que matar, no final das contas, ele tava buscando, né, e aí ele descobre, né, no livro, o que que seria a Flecha de Fogo, e aí ele fala assim, bem, é isso desde que isso realmente me mate, né, porque se outra coisa me matar antes, vai ser outra coisa a Flecha de Fogo, isso que você viu tá errado. Ele falou, mas não, só pode ter uma resposta. Ele falou, não, se a gente fizer alguma coisa aqui que muda lá atrás... Que muda isso, vai mudar também o passado lá atrás, quando a profecia foi feita. Só que aquela coisa, né? Tipo, paradoxal, né? Mas às vezes eu tentando impedir que a profecia se realize é que eu faço realizar. Ela se realizar, né? Sabe? Kung Fu Panda.
Porque, tipo, foda-se, tá ligado? a profecia vai se realizar de qualquer jeito. Você fazendo algo vai ser... O meteoro vai cair onde o Thor não fez. Tá, mas se a menina tacar fogo nele até ele morrer antes... Acabou. Não vai,
cara, eu achei muito, muito bacana isso, cara. O Corbin vira um personagem, tipo, que eu estava, assim... Com dificuldades de me identificar com o Corbin, de gostar dele. Eu achava que ele tava muito... Não sei porquê, eu achava que ele tava muito sem personalidade. E aí, na segunda parte, eu acho que... Não sei, meio que Fênix que se renasce mesmo. E parece que ele começa a criar um...
E ainda assim, ele tem que ser o traidor, né? É o ciclo dele. Ele tem que ser o cara vazio que vai trair pelo que ele acha certo, ou que ele acha melhor... O que ele acha que tem que acontecer. É o ciclo dele, é o que aconteceu e é o que continua acontecendo com ele o tempo inteiro. Que ele, querendo ou não, cria de tietes, tá ligado? Ele precisa do ciclo. Como é que é o ciclo dele? Ele nasce numa casa nova, encontra uma família nova, ele trai a irmã, ele morre e ele nasce de novo, tá ligado?
Acho que entrando um pouquinho mais, a gente tá encaminhando já mais pro final, a gente pode dar, acho que, uns spoilers mais fortes, né, a partir de agora, gente, então, mas isso que você falou, isso que você tava trazendo...
Flash de Fogo é um cometa!
É um meteoro! Flash de Fogo seria um meteoro, e o Avran, que a gente tem então que viu um paladino, por que que um paladino tava querendo impedir que a profecia fosse revelada, era porque ele sabia que era um meteoro. E ele queria que as pessoas não soubessem para não dar tempo do pessoal se mobilizar e conseguir fugir disso. Então, olha que maluquice, cara, sabe? Tipo,
porque se o Thor ficasse sabendo, ele podia tentar escapar, porque ele não sabia que o meteoro ia cair onde o Thor estivesse.
O principal, a ideia é que o Caldela conseguiu ficar mantendo a gente, porque o Caldela consegue construir um grande mistério, né? Por que que a Aliança Negra quer descobrir o que é Flecha de Fogo, sendo que para eles quer que a profecia seja desvendada, que pra eles é uma burrice, seria melhor que ninguém soubesse, porque quando souberem, arrumam um jeito de matá-los. Mas quem que, teoricamente, não era pra querer saber, tá indo atrás e tá trabalhando pra que isso seja desvendado, e as forças do bem, né, entre aspas, né, porque você tem um paladino ali, não quer que seja descoberto ou a maneira que vai pra destruir o Thor Fist. E você fala, caralho, velho, não faz sentido, tá? Ao contrário.
Sim.
Cara, eu achei muito genial isso, cara, porque eu fiquei sem entender nada. Aí quando você descobre que você, não... O Thor quer descobrir porque ele quer impedir que isso aconteça. E o paladino, o Avran, ele não quer que os outros descubram pra ninguém conseguir impedir que isso aconteça. Eu falei, mano, que maluquice! Que faz todo sentido agora que eu descobri todas as partes. Mas até então... Não fazia sentido nenhum.
Eu fiquei muito tempo perdido nessa ideia de, tipo, por que ele não quer saber, caralho? Até que me foi falar, não quer saber pra ninguém pedir, blá, 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 blá. Mas eu ficava, ele tá muito determinado, só que, tipo, foda-se. A profecia quer dizer que vai morrer com isso, e nem isso, né, porque ela vai destruir o coração das trevas.
De toda maneira, se falava, né, tipo, na profecia tava bem claro que o Thorn Fist, ele ia morrer, né, porque...
Sim.
Falava assim, tipo, até que a sombra se feche o seu ciclo, né? Tipo, começa com o ciclo do nascimento dele, você vai fechar o ciclo dele e ele vai morrer, né? E nisso você tem o Corbin a todo momento tendo aqueles morrendo e sonhando com o Tietz e a pergunta, né? Você quer saber o passado ou o futuro? E muitas vezes ele falou, não quero saber porra nenhuma, só quero voltar.
E o Tietz avisou do passado também, né? Cuidado, você escolheu o passado,
é todo
você vai conhecer o passado todo. E daí depois a gente descobre que foi isso que fez a menina elfa ficar maluca, tá ligado? Ela não tava preparada pra saber o passado inteiro.
Tem algumas coisas que eu fiquei meio assim, né? Porque nessa última parte, daí quando o Thor daí descobre, então quer tentar invadir, que ele invadir o reino norte, né, o reino dos humanos mesmo, para conseguir fugir, né, para ir para lá. Falou assim, olha, se a gente abrir caminho aqui, não fazia muito sentido, mas aí você descobre depois no final qual que é o sentido, né, mas falou, não tem como esvaziar um continente inteiro, né, mas beleza. Ele vai tentar invadir lá, o todo passado que o Corbin tava tentando não saber era o quê? Era que inclusive o pai dele tinha matado ele.
Sim.
Você tinha sacado que ele acordou no meio da floresta sozinho porque o pai dele matou ele e ele ressuscitou?
Não. Nem tchum. Eu achei,
cara,
que o pai dele tinha largado ele lá, tá ligado? Mas nem passou pela minha cabeça, assim.
E aí eu achei tão assim absurdo a Marix chegar e ela ser quem revela pra ele naquele momento, né, que eles estão no confronto lá, tudo lá. De novo, volta o Avram, volta todo mundo, você fala, caralho, velho, esse puto que... Não, esse puto, ele tava parecendo muito Exterminador do Futuro já, né, tipo...
Mano, ele aparece no meio da torre de observação, o goblinoide lá no quinto de Lanor pra dar a espada do pai pra ele matar o filho do Thor, tá ligado?
Não entendi nada dessa espada. Teoria sobre essa espada?
Ideia de criação do Arton Sul, tá ligado? Ela era uma coisa de morte, um instrumento de morte.
O Avram chegar e dar a espada que era do pai do Corbin pra ele, e a espada...
É que o Avram sabia toda a história, no fim das contas, né? O Avram era...
Eu achei bem caído essa espada super ultrafodelona, porque o Corbin não sabia lutar pra ele conseguir matar algumas pessoas.
Então, pra mim, isso, naquele momento, o Corbin tinha virado um paladino. Ele perde o status de clérigo, quando ele deixa um pouco de acreditar, e ele volta pra Tietz como um paladino, porque daí eu lembrei muito do Avram explicando pra ele, não, eu nunca soube lutar, até o dia em que eu fui agraciado com a luz do paladino e aprendi a lutar.
Mas ele não podia ser paladino de Tietz, ele matou a criatura, ele matou um ser inteligente, o Tietz é pra arrancar.
É, mas um clérigo também não poderia, e ele tinha os poderes clericais, tá ligado?
Não sei, ele é um filho especial de Tietz, né, então...
É, pra mim ele se tornou um paladino de Tietz ali, ele tava com a espada sagrada dele.
É
isso que eu tinha interpretado, porque me remeteu muito ao que o Avram tinha falado sobre aí. De repente eu senti que eu sabia usar uma espada e lutar. Pra mim foi isso, entendeu?
A ideia toda é que aí no meio lá do exército, a Marix falar, e aí tipo tudo mais, eu falei, caralho, velho, que momento pra revelar essa porra? Que seu pai te matou, na verdade. Eu falei, caramba, mano, como assim, né? Tipo, joga essa bomba no meio da batalha, no meio da negociação do ele, né? Tipo, então, eu não sei, eu fiquei... Mas aí, cara, toda essa parte pra mim é um pouco enrolada do livro, sabe? Essa terceira parte. Porque aí aparece o pai dele, aí ele vai fazer a jornada com o pai, aí tem todas essas negociações com o rei. Nossa, mano, pra mim, de verdade, eu achei uma barriga, sabe?
Você achou? Eu gostei, achei, cara. Eu achei que pra mim tava tudo ligado à profecia mesmo. Era a ideia da profecia, era o que tinha que acontecer. Porque daí cai nisso, né? É uma profecia. Então as coisas darem muito magicamente certo, cai nisso. Faz parte. Então não, ele precisava da traição do pai pra poder se encontrar, pra acontecer tudo aquilo.
Então, mas você achou que era necessário tudo aquilo?
Eu achei,
ali do
eu achei
pai,
que
cara,
pro crescimento dele, sim, era. Eu achei que pro Corbin era muito necessário.
Então, eu achei justamente que era o tipo de coisa que eu não ia. Eu, como leitor, não queria estar vendo. Eu sei que o Corbin precisava passar por isso, mas eu não precisava porque aquilo ali veio tudo só confirmar o que a gente já sabia, que o pai dele era um fraco, um covarde, um filho da puta, entendeu? Tipo, paranoico. E não veio assim, não teve uma grande revelação de tipo, não, na verdade, sei lá, eu estava sendo controlado, fui possuído por um demônio, era por isso, sabe? Não veio alguma coisa de redenção, que até que o Corbin fala, puta, seria tão mais fácil se fosse isso, né? E saber que não, meu pai era só um cara fraco. Pela sua fraqueza e pelo seu medo, matou todos nós. Matou minha irmã, me matou, né, sabe? Fez nossa mãe embora.
A parte da mãe, quando o pai fala, eu fiquei morrendo dó do Corbin. Acho que ela abandonou vocês mesmo, assim. E ele sabia quando ele tinha o surto de lucidez dele. Mas eu achei que pra construção do personagem, pra criação, era muito necessário a gente passar por aquilo com ele, tá ligado? Porque também seria estranho ele passar por aquilo a gente não ver. Se era necessário pra ele, tem que ser pra gente.
Não sei. Ainda acho que é uma coisa que podia ter cortado do livro, mas...
Então.
Aí, cara, dessa... Aí é, lutas, reviravoltas, né, papapá, papapá, pá.
Puta luta do Torco. Avram foi muito foda.
Puta que pariu. Caldela, né? Tipo, Origens, né?
Foi uma das melhores lutas um a um aí que eu já vi, tá ligado? A da Marix, eu não gostei tanto. Aquela luta eu achei um pouco confusa, aquele rolo todo.
Com o Gardalok? lá?
É, com o sub-sacerdote. Ah, de, tipo,
aquela luta não fez sentido aí, nenhum. Desculpa, Caldela.
Pulou um monte de gente, você. Essa luta eu assumo que eu não gostei tanto. Me senti sentido, um pouco, né, perdido nela. Pela lógica dos goblinoides, do que ele fez com a arma e tudo mais.
Não
isso
faz,
fez tudo,
cara.
Isso fez o sentido. Ele se matou 300 vezes pra arma funcionar.
Então, mas como que ele conseguia se matar 300 vezes enquanto a Marix estava lá soterrada por goblinoides com o guarda-lock do lado dele, sabe? O guarda-lock ficou parado olhando e falou assim, vamos esperar aí. Vamos ver que porra que isso vai dar.
Dá a entender isso, ele só foi arrogante, né? Tipo, aquela arrogância de vilão. Agora ela já perdeu.
Faria muito mais sentido se, desde... Eu sei que a arma, ela falou que precisava ser utilizada matar muitas vezes pra ser afiada. Poderia dar uma liberdade poética ali, sabe? Tipo, de ele só, sei lá, ela perdeu uma parte ali do fio só, e aí ele se mata uma vez pra dar o poder pra ela. Mas aquele negócio de ele se matou 12, 15, 20 vezes, ia e voltava, cara... Enquanto ela tava soterrada por goblinoides... Falei, não, cara, não fez sentido nenhum.
Isso aí eu não gostei muito, não, pra ser bem sincero.
Eu sei que é metafórico pra falar, olha, ele deu várias vezes a vida por ela até dar certo e tudo mais, assim, foi uma saída, mas eu não curti. Agora o doutor realmente foi boa. O que eu acho interessante de conversar nessa parte, sensacional a parte quando ele decide falar, eu quero ver então o passado.
Porra.
Porra, mano, ali eu falei, Caldela, eu esperei...
Mano.
650 páginas, sei lá. Não lembro qual que era.
Esperei mais de 500 páginas, vai.
Mas esperei mais de 500 páginas pra... Ok, você veio, tipo... Sabe, eu voltar e falar assim... Ok, Hello Darkness, my old friend. Isso, venha. Venha, cara. Que agora... Porra, cara, mano. Parar, fechar o livro. Falei, vou dormir. Outro dia eu voltei, li de novo. Preciso estar com calma pra ler essa parte de novo. Porque puta que eu pariu, cara. Meus parabéns, Anel Caldela. Isso é Shakespeare puro.
Foi, cara. Nossa. Aquele diálogo do...
Do Tietz com Ragnar, né?
Obrigado. Aquele diálogo do Tietz com Ragnar, mano, foi... Ah, eu vou fazer isso. Sim, você dita a profecia, eu a escrevo.
Cara...
E você vai fazer... Ah, por isso... Ah, que sei lá. Você dita a profecia, eu a escrevo. E você vai fazer não sei o que, não sei o que. Mano...
Quer poder, Tiates? Escreva a profecia.
Ragnar só é cultuado por uma raça insignificante de primitivos. O deus da morte dos goblinoides. Lin é uma figura importante.
Escreva!
Ele interrompeu. Enrolei o pergaminho no qual vinha trabalhando. Movi meus dedos, movi minhas garras e apanhei o tempo no vazio. Desci mais um pergaminho com um fio feito de tempo, coloquei-o sobre o altar de pedra ígnea. Segurei a pena em chamas, o artefato com o qual eu escrevia o destino. Fale, pedi.
Eles não serão mais uma raça insignificante quando a profecia se cumprir,
disse Ragnar.
Serão os líderes de todos os goblinoides, e os goblinoides serão o maior império que os mortais já viram.
Se é esta profecia que você pede, esta profecia será escrita.
Um grande conquistador se erguerá, Tiates. Escreva isso no seu pergaminho. Um bugbear que unirá todos os selvagens, todas as raças sanguinárias. Ele conquistará um continente, vencerá todos os inimigos, matará todos que estiverem no seu caminho.
Lembre-se de que qualquer um pode pedir uma profecia, Ragnar, e todos serão atendidos. Qualquer deus pode criar um herói para enfrentar seu conquistador. Ele sorriu, um sorriso cheio de dentes afiados.
Eu mesmo darei cabo do meu conquistador. Quando a morte tiver se espalhado por todo o continente e o nome Ragnar povoar o pesadelo de todas as civilizações, uma pedra cairá do céu sobre o Império Goblinoide. Irá matar meu conquistador e todos os outros.
Uma pedra?
Não me confunda com palavras difíceis. Uma pedra do céu? Você sabe o que é?
Ele esquecera a palavra cometa. A estupidez estava tomando conta de sua personalidade. Estava mesmo se transformando em Ragnar para sempre. Até quando sempre durasse.
A flecha de fogo,
disse o deus da morte.
Uma arma que pertence ao seu mundo, Tiates. A flecha de fogo será disparada rompendo o coração das trevas.
Era o plano de um selvagem. Espalhar a morte através de um povo transformado em horda. Impedir que outro deus derrotasse o campeão pela própria morte. Criar a morte em uma escala que nunca ocorrera em Arton. Gerando guerras de vingança e extermínio. Jogando uma sombra sobre todos os povos. Era idiota e brilhante. Você sabe que existem leis, irmão, eu disse. Você dita a profecia, mas eu a escrevo. Tenho meu dever a cumprir, mas determino como ele será cumprido.
Escreva!
Ele berrou. Não tive medo. Era apenas sua nova natureza emergindo. Esperei Ragnar bufar e resfolegar, acalmando-se no meio das chamas. Então ele disse:
Eu dito a profecia. Ela será sobre morte.
A pena em chamas traçou o futuro no pergaminho de tempo. Eu escrevo a profecia. Falei. A vida estará presente em seus versos desde o começo. Ragnar grunhiu.
Eu dito a profecia. A flecha de fogo cairá sobre Arthur, matando o conquistador e seu povo.
Eu escrevo a profecia. A morte do conquistador e a flecha de fogo estarão ligadas, mas nunca ninguém saberá qual delas é causa e qual é a consequência. Ele rosnou. Era uma jogada esperta contra um deus que escolhera ser burro.
Eu dito a profecia,
disse Ragnar.
Nada que nenhum mortal faça poderá deter a queda da flecha.
Eu escrevo a profecia. Nada que nenhum deus faça poderá deter a vontade dos mortais pela vida e pela felicidade, sejam eles humanos ou goblinoides.
Eu dito a profecia. Os elfos serão o primeiro povo a ser sacrificado.
Eu escrevo a profecia. Haverá elfos que criarão para si novas vidas, novas lutas, novos futuros. A pena em chamas dançou no pergaminho.
Eu dito a profecia. Ninguém acreditará na verdade e na gravidade da ameaça da flecha de fogo até que seja tarde demais.
Eu escrevo a profecia. Meus escolhidos estarão por todo o caminho, desafiando a morte e espalhando conhecimento sobre a flecha.
Eu dito a profecia. Seus escolhidos serão loucos, órfãos, miseráveis, traidores e párias.
Eu escrevo a profecia. Eles terão poderes para manipular o fogo e para ver o futuro.
Eu dito a profecia. Eles terão poderes, mas nunca aprenderão a usá-los sozinhos, a não ser que eu os ensine.
Eu escrevo a profecia. Não importa o que aconteça, um dos meus escolhidos descobrirá toda a verdade.
Eu dito a profecia!
Ele berrou.
Aquele que descobrir a verdade será eternamente perseguido pela morte.
Às vezes, o maior desafio de um guerreiro é permanecer calmo. Sorri e escrevi com a pena em chamas. Eu escrevo a profecia. Falei saboreando cada sílaba. Nada disso importa. Você espalhará o ódio no caminho do meu escolhido. Mas ele irá contra-atacar com amor. Ragnar chegou muito perto de mim. Bateu com um punho na pedra ígnea onde o futuro era escrito. O tempo sacudiu nas prateleiras de chamas.
Eu dito a profecia. Eu mesmo pousarei em Arton como humano para queimar todo o conhecimento sobre a flecha de fogo, para destruir cada um dos seus escolhidos.
Eu escrevo a profecia. Olhei em seus olhos. Quando pisar em Arton como humano, você será um servo da bondade. Um paladino.
Você vai voltar como um humano, sem saber de nada, e vai ser um paladino, um guerreiro dos deuses. Tipo, cara, eu achei isso muito foda. É, só eu poderei matar Thornfist. Tudo bem, só você poderá matá-lo, mas você dita e eu escrevo a profecia, soltará como um humano e não saberá quem você é, e não sei o que lá. Tipo, cara, que coisa foda. Então, o que eu tinha dito antes, pra mim, ele era o Lin. E apesar de ser a mesma entidade, pra mim eles tinham se dividido. Em essência, entendeu? O que eu quis dizer, mais ou menos. Ele não deixava de ser o Ragnar, só que ele era uma outra essência. E essa outra essência tava brigando. Daí depois, quando revelou dele ser o Ragnar, eu falei, tá, eu tinha acertado. Eu só fui por um caminho diferente. A minha interpretação da profecia foi outra. Mas eu percebi muito rápido que ele era o Lin. Eu não sei porquê. Acho que não, na parte dele dormir com os mortos, eu me toquei que ele era o Lin. Porque ele tá. E daí depois ele consegue enfrentar o Ragnar em batalha. O Ragnar não, o Thor. Em batalha. E eu fiquei tipo, mano, ele não pode ser um guerreiro normal, tá ligado?
Que ele não era um guerreiro normal, eu acho que já tava sendo construído, ele já tava levantando, né? A própria Marix fala que não é possível ele tá resistindo todas as vezes que a gente já se enfrentou. E todas as coisas. A pessoa fala assim, não.
E toda vez que ela enfrenta, ele tá mais forte.
Claramente alguma coisa sobrenatural nele. Eu não sabia o que que era. Só voltar um pouco, eu acho legal a parte que o Corbin decide descobrir o passado, e aí ele fala que é todo passado. Bem, eu tinha que ter sofrido e morrido tantas vezes pra essa avalanche de informações não me deixar louco.
Que foi o que aconteceu com a Elf.
E aí a partir daquilo ali ele toma consciência, eu acho que aquilo ali é um ponto de... Corbin, ele tem pontos de ruptura muito...
muito bem demarcados. O momento daí que ele decide virar o escravo perfeito da Marix, né, é um ponto muito forte, né, quando ele decide comprar a briga para aquele lado, e aí ele vira realmente e fala assim, olha, eu sou um daqueles que sangrou com você, então eu sou parte do seu povo. E aí, e ali ele renasce como outra coisa, né, ele fala assim, não, eu sou um servo de Tietz. Eu tenho que parar de fugir disso. E aí parece que ele assumiu realmente o manto, e é a partir daquilo ali que ele fala, olha, posso agora ver o futuro, posso ver o passado, posso ver o presente, posso ver o que eu quiser, né, cara? Mano, isso é tão foda, sabe? Que é um momento tão forte de crescimento do personagem, cara. Eu só queria destacar isso antes de falar da profecia, porque eu achei tão, tão bonito, assim, falei assim, cara, eu não sei, parece que ele fala, encaixou alguma coisa dentro dele, né? Parece que cada vez encaixa algo diferente. Mas dessa parece que foi o definitivo,
ele,
né?
Ele conseguiu ver o todo, né? Ele conseguiu, de fato, se entender, entender o mundo, entender a bênção dele. Por isso que eu falo, ele precisava ter passado por aquilo com o pai, ele precisava ter tido aquele choque, ele precisava ter matado e traído amigos, ele precisava de tudo aquilo pra ele ser um cara que aguentasse ver o todo. Senão ia sempre ter... Se ele tivesse dúvidas, ele não ia conseguir chegar lá. Ele não podia mais ter dúvida nenhuma, ele tinha que passar por tudo. Ele tinha que ser uma pessoa maior.
Quando vem a profecia, casa com uma coisa que foi a segunda conversa lá que você falou do... do Thor com o Corbin. Quando ele já tá todo fudido, né? Ele já tá virando quase que um zumbi. De ele falar que o deus, o Ragnar, é o deus da morte dos goblinoides. E é uma coisa que a gente nunca tinha sacado, né? Isso parece, se não me engano...
Eu gosto dessas soluções simples, cara. Ele é o deus da morte dos goblinoides. Fala de novo, tá ligado? Ele é o deus da morte dos goblinoides.
É, ele não é o deus goblinoide da morte.
Da morte.
Não, ele é o deus da morte dos goblinoides. Que ele vai matar,
ele é o
são
deus que vai levar a morte aos goblinoides.
Quando isso vem, e aí vem encaixa de que ele falou assim, do Tietz falando pra ele de, você sabe, você pode pedir uma profecia, mas qualquer um pode pedir uma outra pra que isso impeça, né? Ele falou, não, porque a profecia é pra acabar comigo mesmo, com isso mesmo.
Eu vou dar o começo e o fim dela, tá ligado?
E aí você fala, caralho, velho, tipo, então...
Ele pensou, eu tenho o plano perfeito. Daí o Tietz falou, não, nem tanto.
Nem tanto, é, cara, não, cara, o Tietz desse momento, cara, como...
Hold your horses.
Tipo, assim, não tem como impedir, né, o Tietz. Hold my beer.
Ah, é? Então tá.
E essa parte, cara, ficou muito bem... Cara, é uma apoteose, né? Porque vai falando um, o outro vai falando... Ah, você fala.
É muito bonita a cena, cara. É muito foda, assim. A escrita é muito bonita.
E eu não... Só que, assim, a minha dúvida ficou... O Avran, ele era um avatar de Ragnar... Aí eu sei que aí é questão técnica. Pro livro,
ele...
tanto faz, né?
Pra mim, ele era um avatar...
Do Ragnar.
Que acho que... Bom, não era, não. Porque quando ele morre, o Ragnar morre. Então, ele era o Ragnar, ele não era o Avatar. Ele era o Ragnar preso num corpo humano. A essência divina presa num corpo humano.
Tipo o Calendranok?
É, ele era a Idalina. O Avran era a Idalina.
Caralho, velho. Tipo, a segunda vez que a porra do Lenão Caldeira traz um deus pra Arthur. Eu achava que eles não podiam vir, tá ligado?
Na verdade, não é questão de não poder, que não é muito saudável eles estarem aqui, né?
Porque pode acontecer o que aconteceu com o Ragnar, né?
Entendeu? Nunca vi Kobold matando a aventureira de nível 20 igual tá lá nas Sanguinárias agora, tá ligado? Uns Kobold forte da porra, mas tá bom.
Mas, e aí é interessante porque o Corbin, né, foi assim que ele fala, quando eles tinham achado até então, e nisso eu estava com o Corbin, né, que o Avran serve a Ragnar, e aí eu achava que ele era um paladino de Ragnar, o Avran, voltando um pouco na discussão, que é aquilo que você falou, que você achava que ele era o Lin, eu não achava que era o Lin, eu achava que ele era um paladino de Ragnar. E eu falei, caralho, velho, o Leonel Caldela vai chover agora suplemento agora, porque vai ter paladino pra Deus maligno, que é uma coisa que nunca teve, né? E eu falei, caralho, mano, o Avran é o paladino do Ragnar, puta que pariu, que foda, né, não sei o que tem, né? E o Corbin falou, não, cara, esse momento é muito foda, cara. O Corbin falou assim, Avran não serve a Ragnar, Avran é Ragnar. E você fala, puta que pariu, mano, o bagulho é muito pior.
E daí bom autor, né? Ah, se ele é um deus, então tá tudo bem, eu tenho experiência em matar deuses. Você matou um, cara, pelo amor de Deus, você vai ter experiência. Mas
quem vê, pensa, né, que tipo...
Um deus que já tava... A porra do Avatar da Glória que tava nem aguentando mais ficar de pé nas pernas, porque já tava todo mundo sem ser devoto a ela, menos também.
Muito menos, né, cara?
Tem experiência em matar deuses, eu tinha que ser.
E aí, cara, ficou uma loucura muito grande, porque é de novo como a gente falou, né, eu tava querendo falar que era a parte da questão de movimentação, né? Tudo tem a ver com o lugar que eles estavam se posicionando no tempo e no espaço. O Corbin, ele tinha que estar naquele momento ali. Eu sei que todas as histórias acontecem porque as pessoas estão no lugar certo na hora certa.
Sim, já vamos entrar o que eu já falei em Doctor Who, dos dias em que eles estão só de boa na praia, eles não me mostram, porque não me interessa.
Eu entendo isso, mas você vê que, de novo, né, a ideia de ele ficar trazendo o passado, o presente, e o momento que eles tinham que estar naquele local espacial que era importante, porque o Thor vai enfrentar o Ragnar em Tirondir, que era Arthur Norte, e Sim. Se a Flecha de Fogo estava para cair, ela ia cair em Arthur Norte. Então ia salvar toda a Aliança Negra que tava na parte sul.
É que ainda assim o meteoro caiu em Arton Sul porque ele tinha que partir o Coração das Trevas. O Coração das Trevas ficava em Arton Sul. Ele não cai totalmente no norte, cai um pedaço dele, que é onde o Thor tá pra matar o Thor. E ainda ressalta que eu gostei muito da frase do Thor quando ele não ia conseguir matar o Ragnar. Tava muito claro isso, ele tava perdendo.
Aí qual que é a frase que ele fala?
Eu estou onde eu deveria estar, onde eu queria estar,
não,
no lugar
está
certo, sei lá.
Onde eu queria que você estivesse.
Você está onde eu queria que você estivesse. Que é muito foda. Por quê? Porque ele sabia que uma parte daquele meteoro ia cair nele. O meteoro era pra matar ele e perfurar o Coração das Trevas. O Coração das Trevas é Arton Sul.
Não,
tá então vai cair lá.
Não, o Coração das Trevas é o próprio...
É o Ragnar.
É o próprio Thor, né? Ou o Ragnar, né? A gente pode imaginar. Corbin descreve, o meteoro ele começa a se desfragmentar, entendeu? E aí, em Arton Sul mesmo, cai algumas partes só dele. Porque Sim. A ideia inicial era o quê? Ia cair um meteoro ali e ia destruir
ia cair na capital,
tudo.
Né?
É, na capital, mas assim, ia destruir o continente inteiro. Tanto que ele falou, não tem pra onde se refugiar. E aí ele fala, não, você tem que cair pra romper o Coração das Trevas, que ele cai aqui. E aí ele cai, e aí, porra, mas pra ele cair ali, ele ia destruir tudo, né? E a profecia não tava falando que ia destruir a parte do reinado também. Então teve que cair um fragmento bem pequeno, porque tinha que romper o Coração das Trevas, mas não podia destruir tudo que tava ali em volta. E aí você para e pensa, porra, aquilo que o Thorne Fist falou é verdade. Uma ação dele no presente mudou o passado.
Sim.
E você fala, puta que pariu, cara. Eu sei que é uma liberdade poética, gente, não mudou de verdade. É só uma outra interpretação da profecia, mas...
Ainda assim, a profecia aconteceu.
É muito tapa na cara do Corbin. E aí, seu puto, quem disse que eu não podia mudar o passado com o presente? Porra, cara, a solução eu achei muito elegante, cara. Vai morrer o Thorne Fist? Vai, mas ele vai morrer nas condições dele, ninguém vai matar ele.
Vai trazer muita morte pro continente? Vai. Vai, tipo, destruir uma galerinha? Vai, um monte de gente acabou indo pro saco, acabou.
Mas foi muito diferente do que a gente imaginou que ia ser.
Mas ainda assim derrubou um deus maior.
Você rompe o Coração das Trevas, cara. Pra mim, eu acho que uma das interpretações era que caía o próprio Ragnar. É que ele não percebeu isso naquele que escreveu a profecia.
Na hora que ele falou.
É.
Cara, eu achei muito foda a ideia também do Thor subir como um deus. E o Caldela curte esse rolê também.
Puta
de levar deus maior, né? É outra paradinha que ele curte.
Isso é uma coisa que pros leitores que não são fãs de Tormenta, é uma coisa que é só um desfecho legal, né? Porque, porra, no final das contas, o cara ainda assim, né? O Thor não fez, saiu ganhando, né, no final das contas. Era pra ser o vilão da história e foi o maior vencedor. Como o pessoal Sim. De Tormenta gosta, né? De fazer os vilões vencerem. Pra gente que joga no cenário, isso é uma mudança gigantesca.
Pra quem leu a primeira trilogia, é muito foda também, porque ele já deu essa ideia de que o culto é que eleva um deus. Ele já tinha jogado isso lá.
Sim.
E aqui fez isso de novo, tá ligado?
E aí, de novo, o Caldela, em um romance, ele muda o panteão de Arton. Porque no final da primeira trilogia, ele faz o retorno do Kalendranok, que é o deus do poder.
E glória em cair, de fato.
Como ele fala, tipo, a natureza odeia, né? Abomina vácuo de poder. Não existe vácuo de poder na natureza, né? Então,
sim.
Se glória em cair, o Kalidranok vai ter que subir agora. E aí ele destrói o Ragnar, que era um dos 20 deuses do panteão. E aí automaticamente tem que subir alguém. E ele sobe o Thorne Fist. E aí eu quero saber... Qual que vai ser o papel do Thorne Fist agora?
Ele é o deus dos goblinoides, né?
Mas não pode ser só dos goblinoides. Sabe que o panteão, ele representa algo, conceito sempre maior, né? Tipo, vida, justiça,
daí a mudança.
Honra, né? Qual que vai ser o domínio do Ragnar? Não pode ser.
A mudança, cara, será?
Então não sei, será que ele assume como um novo deus da morte? Mas numa outra interpretação?
Não, porque ele deixa bem claro que vira o incidente Antares Arton lá. Ninguém morre por um tempo, até as pessoas, até o Arton entender que a morte não é uma divindade. A morte é um aspecto da natureza como outro qualquer. As coisas morrem, então as coisas voltam a morrer naturalmente. Então, não é algo divino. A morte não é uma divindade. Então, ele não vai subir como o deus da morte. Assim como o Kali não subiu como o deus da perfeição, que era o que a Glórien era.
Eu acho legal daí que ele fala que ele foi o Corbin, né? Coube trazer a verdade. Todos nós éramos apenas coadjuvantes naquela história grandiosa. A ascensão no trunfo e na queda do maior homem que já viveu. O único mortal que realmente conseguiu vencer a morte.
Cadê a parte que ele fala disso da morte? Ah, aqui, ó. É, mas com o tempo, Arton reaprendeu a morrer. O povo passou a achar estranho que um dia a morte tivesse sido uma personificação de um deus. Era só um fenômeno, um conceito abstrato. É um conceito que eu queria. Uhum. Não precisava ser regida por ninguém. Voltou-se a morrer sem ajuda. Voltou-se a viver como sempre. O mundo continuou seus ciclos eternos.
Uhum.
É isso, a morte é um conceito, ela não é uma divindade. Aí eles voltam a morrer. É legal essa ideia também. Mas pra mim, eu acho que Thor subiu como isso, como deus da mudança.
Pode ser, cara. Eu quero ver, cara, porque pra gente que joga, cara, porra, isso é uma mudança muito grande.
Assim como foi o da Glórien, né, na época.
Como o Caladronok não necessariamente acendeu, né, que ele ficou aqui ainda, tá naquela putaria, uhum. né, que eu não sei que fim que deu no cenário isso, a gente não sentiu tanto essa mudança assim, mas... Nesse caso aí, nunca. Nesse caso, não. O Thor Fist acendeu, já está distribuindo poderes, já está tudo. Falei, caralho, velho, do que ele vai ser, né? É um final que, pô, gera muitos novos começos, né? Porque agora o estímulo lá que dava acesso de um continente pro outro foi destruído. E aí, como é que vai fazer? Vai separar totalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer com toda a Aliança Negra e todo, né? Todos aqueles povos que foi ali, porque... Matou-se o...
Você vê já que eles já se fragmentam, né? Ele fala ali no fim, já não é mais como era antes.
Mas a gente sabe que vários personagens como a Marix, a Talânia lá, o próprio Corbin, vários deles ali, eles vão sair dali como figuras muito importantes para a história de Arton.
Sim.
Vão gerar novas facções, né? Vão gerar, tipo, a Marix vai fazer o quê? Ela vai liderar um exército e pode ser que ela comece a querer repovoar ali Arton... A Arton Sul, a maneira dela, ou vai querer, sei lá, pegar vingança pro pessoal e atacar a Arton Norte, né?
Eu acho que, pelo que eu entendi da personagem, ela vai querer ficar em Arton Sul.
Ah, a Talânia lá, né? O que ela vai fazer?
Talvez,
né?
Ela queira uma vingança a mais.
É, então, tipo, o Corbin...
Só que ela tá muito com o Corbin agora.
É.
Focada na ideia do culto do deus, né? Que ele ainda fala que o jeito dele de cultuar é diferente do dela.
E quem que você acha que vira sumo sacerdote do Thor of Fist? Qual dos dois? Porque um dos dois vai ser. Um dos três, né? Não sei se a Marix poderia também...
Não, ela não entra por culto. Ela até deixa isso meio claro. Eu acho que é a Elfa, na moralzinha. Assim.
Seria mais interessante do que o Corbin, né?
Acho que o Corbin nem quer.
É que o Corbin foi o primeiro que manifestou
ele,
o poder.
Ele,
né?
Não foi nomeado, né, o sumo sacerdote? Eu não tô maluco.
Não, ele não foi, mas ele foi o que primeiro conseguiu extrair poder do Thor Fist, porque ele já tinha perdido todos os... Com as merdas que ele fez, eu tinha tirado todos os poderes dele e falou, não, cara, tipo, há um limite de merdas que eu posso aguentar de você. Você já cumpriu seu papel já na profecia, não preciso mais ter que ficar, tipo, agiando, né? Se vira sozinho. E ele foi o primeiro a usar o poder de cura vindo do Thor Fist, né? Então, você fala, putz, e agora? Ele foi o primeiro. Teoricamente, tem que ser o sumo sacerdote. Mas eu acho que é pouco interessante. Seria mais interessante, talvez, se for a Elfa, né?
Apesar de que ele representa bem esse ciclo de mudança, né?
Porque se for a mudança, mas a Elfa também, né, cara? Porra, de maior inimigo pra sumo sacerdote, né?
É, ele só fala que ele é um líder religioso e tem escribas.
Então, mas eu acho interessante, cara. Eu fico muito animado pra saber o que que essas mudanças que o Leonel fez em Arton vai acatar pro nosso mundo de jogo depois, cara.
Isso aqui se passa, acho que é a última, é a coisa mais nova no cenário mesmo.
Mais nova
que
cenário.
Acho que, eu não sei se, é que eu não tô acompanhando a guilda, eu não sei se lá tá acontecendo ao mesmo tempo, um pouco antes ou um pouco depois. Que também
então,
ela é bem nova.
Então, os acontecimentos hoje da guilda, eles se localizam muito forte na parte norte ali do reinado. né? E aí, tipo, de Uden pra cima. A gente da parte norte do reinado só pegou Tirondir, né? Só o reino que tá ali na fronteira, ali, né?
Não, nem chega perto. Acho que eles citam uma guerra que... Eu vi pessoas comentando que eles citam uma guerra que tá acontecendo. Que eu fui procurar onde se situava, mais ou menos, a gente gravar. Aí eles citam, durante o livro, citam uma guerra que é uma guerra que tá acontecendo na guilda. Eles falam da guerra tal.
Pode ser.
Mas não falam o que é, tá ligado?
Vamos ver agora se quando que na guilda vai, que a guilda tá de férias, né? Quando vai aparecer os eventos da Flecha de Fogo lá, né? Porque eles provavelmente vão segurar um pouco pra não dar spoiler, né? De coisas quase pra falar sobre esse livro. Ele é gigantesco, mas não dá, sabe? A gente não faremos mais um cast de 3 horas como foi o do O Temor do Sábio.
Talvez na Porta de Pedra.
Talvez quando vier a Porta de Pedra, mas assim, não dá.
Não,
mas
não.
Muito do que. É difícil porque é muito do que a gente.
Não diga desse copo não bebereis, porque.
Vai que bebereis pra cacete. Só que muito desse livro, como o Duda aí falou, né, ele é descritivo, ele é muito ambientado, ele é muito pra você sentir, pra te colocar naquele local, sabe? Então, é coisa que é difícil a gente trazer pra vocês pra discutir, porque vai ser muito na percepção ali de cada um, como é que recebeu aqueles eventos que ele narrou, principalmente da parte 2, que eu acho que é a parte mais rica do livro todo. Por mais que o momento pra mim mais especial foi a profecia Tirtis Ragnar, eu acho que a parte 2, ela inteira, ela assim, é a grande coisa que enriquece o livro, né?
Uhum.
Só que não dá, gente. É grande pra caceta, né? Tipo, o Leonel Caldela tá querendo imitar agora o pessoal do George Martin, esse pessoal, tipo, tá vendendo o livro por quilo.
Agora não, vai, porque também, desde a trilogia Tormenta, o terceiro livro não foi nenhum... Segundo e terceiro não foram nenhum gibizinho, tá?
É que esse livro, eu acho ele muito mais denso do que os outros, sabe?
Sim,
ele...
mas era grande também.
Era grande também, era. Mas eu sinto que ele é mais denso também, eu não li ele tão fácil quanto li os outros. Eu, na verdade, eu terminei o livro, eu não sabia se eu tinha gostado ou não, tanto que eu tinha postado. Eu não sei o que que é, eu sei que mudou pra cacete e foi uma coisa nova, mas eu não sei.
Ah, não, eu terminei gostando já, eu adorei o livro.
Com o tempo agora que eu tô raciocinando sobre o livro e pensando o cast, né, que tava planejando o cast e tudo mais, comecei a refletir sobre umas coisas, eu comecei a gostar do livro e hoje eu gosto dele pra caralho.
Eu curti muito o livro, assim. Toda essa grande ideia de apresentar essa cultura nova e de como ela é diferente. Eu gosto muito. Eu lembrei muito de quando a gente comentou do Temor do Sábio, que o Walt ia pra um lugar novo e o lugar novo era de fato um lugar novo. Não era só
atende,
uma roupagem,
né,
diferente da mesma coisa. Aqui também, sabe? Ele me joga, né? No caso, eu tô dizendo eu, o jogador, e o leitor também, porque eu conheço Arton, mas eu nunca me aventurei em Arton Sul na vida. Então, ele tava me jogando pra um lugar novo, pra uma cultura nova, assim, total. E, de fato, eu me vi vendo de uma cultura nova e ainda assim sentindo toda aquela familiaridade de, ah não, eu ainda tô no meu mundo, só que isso é novo. Eu achei isso fenomenal, assim, então eu já gostei muito do livro por causa disso.
Talvez seja porque eu não estava preparado pra esse livro.
Pegou o livro e o Lidão apareceu, né?
Hã?
E o Lidão apareceu ali e falou, você não está preparado.
Eu lembrei, na verdade, do outro de falando, tipo, e eu pensei tal coisa, e as fiandeiras na raiz de Drassil... Nesse momento olhavam e riam da minha cara, tá ligado?
Eu pensei tal coisa e nesse momento o Leonel Caldela ria da minha cara.
Não era o livro que eu queria ler, mas era um livro que eu precisava ler. Foi muito maluquice isso.
Não é o herói que a cidade merece, o herói que a cidade precisa.
É,
né?
Sabe, cara?
Ele é o Batman da literatura, esse livro. Então.
Mas era da parte foi, cara, porque eu precisava de uma literatura fantástica que me abordasse uma outra coisa, pra um outro viés, e eu achei que esse livro ele me trouxe. Cara, a gente teve discussões aqui muito fortes que a gente não tem normalmente em outros livros de fantasia. Depois que eu li, ele foi passando o tempo, foi absorvendo melhor, e hoje eu gosto muito. E eu cravo, assim, não é o meu livro preferido do Caldela, ainda é a trilogia Tormento preferido, mas esse é o livro do Caldela mais bem escrito pra mim até agora.
De fato, é.
Por isso que a gente abriu falando sobre a maturidade do Caldela de escritor. É muito, muito, muito bem escrito mesmo. Eu acho que tem uma barriga ali no... Em algumas partes de descrição, eu acho que tem uma barriga na parte do pai, mas preciso conversar com mais pessoas. O Du já me mostrou umas outras coisas aí sobre essa parte que eu vou pensar melhor, e pode ser que eu seja meio leviano ao afirmar essas coisas, mas eu achei que, putz, foi sensacional, cara.
Pra mim foi um livro fenomenal, assim, eu adorei, concordo, acho que a gente até falou no começo, não era o livro que eu tava esperando, eu tava esperando mais o que a gente tava vendo ali no começo da primeira parte do livro. Foi muito bom ser pego de surpresa, assim, foi muito bom ter esse choque de realidade do povo goblinoide, que é de uma arrogância bizarra que a gente tem, e quando eu digo a gente, eu tô falando da gente, pessoas mesmo. O exemplo que eu citei lá dos índios, por exemplo, que é um exemplo muito real, muito próximo da gente aqui. E não é só uma pessoa que pensa isso, saca? Ah, não, eles não são civilizados. Tipo, sim, são. Pra caramba, tá ligado? Uhum. Mais do que a gente, em certos pontos. A gente acha que pra ser civilização tem que ter um iPhone e um computador e tudo mais, ou tem que usar armaduras de metal e espadas longas e morar em castelos que não se mexe. Então, é bem legal ter esse choque, assim. Eu gosto de livro assim, eu gosto de livro que mexe com a nossa realidade, que dá aquela sacudida.
Antes de pedir, a gente também tem que dar uns recados aqui pra vocês.
O primeiro recado eu quero dar aqui, dizer aí, Leonel, quando te encontrei nesse space, perguntou quando que a gente ia lançar o podcast, lançamos aqui, ó, tá aqui. Deu um mês aí, mais ou menos, um pouquinho mais.
E esse a gente escolheu, né? Falou assim, cara, não tem como, a gente vai ter que abrir, voltar a temporada do Covil, tem que voltar com o Flash de Fogo. Passou na frente do Huff Gunner, que era pra ser o próximo, né? Falou, ah, tá, foi.
É, não, a gente até quando você tava aqui pegou, a gente conversou disso e falou, não, tem que ser.
Tem que ser.
Não adianta.
Falar pra vocês que a gente tá no Leitor Cabuloso, não tem mais o site do Covil Geek. As redes sociais também agora pra pegar conteúdo nosso, vocês podem direcionar todos pro Leitor Cabuloso. É Leitor Cabuloso em todos os lugares. @LeitorCabuloso no Twitter, @LeitorCabuloso no Instagram e no Facebook. Tem uma coisinha também que a gente vai mudar. Quem ouviu o último podcast nosso que a gente fez no ano, tivemos algumas sugestões, né, do lado dos nossos ouvintes que participaram com a gente.
Sim.
O pessoal tinha falado pra gente anunciar o próximo cast, que como nossos podcasts sempre são total com spoilers, daria tempo, será nesses 15 dias pra tentar correr atrás de ler o livro. Então eu queria dizer pra vocês que o próximo livro que a gente vai falar vai ser sobre Mistborns, né?
Eu queria dizer que o pessoal não, a ideia foi minha, foi eu que falei no podcast, mas pode seguir.
A gente vai falar então sobre o Mistborn, o primeiro volume, O Império Final, então vai ser o nosso próximo cast. Eu vou estar com uma novidade também, que é, eu vou estar colocando no dia seguinte da publicação desse cast, eu vou fazer uma resenha sobre o Mistborn, que vai estar lá no site do Leitor Cabuloso. Então, às vezes, quem quiser falar, pô, acabei de ficar sabendo do Covil, vou sair na terça-feira. Se você escutar logo na terça, você fala assim, ah, então, vai ser Mistborn, porra, mas não sei se eu pego pra ler ou não. Pra você ter uma ideia do livro, na quarta, no dia seguinte da publicação desse cast, eu vou publicar uma resenha sobre o Mistborn, que aí você já sabe mais ou menos ali, sem spoilers, sem nada, né? Só pra entender mais ou menos qual que é a pegada do livro. Então, se você dá uma olhada, vê, ah, acho que é bacana tudo, você nunca li, vou pegar pra ler. E você vai ter esses 15 dias pra conseguir terminar de ler o livro pra ouvir o nosso podcast. Esperamos que com isso, né, Edu, o pessoal deixe uns comentários, comece a dar uma interagida mais com a gente na hora de ler o livro, né?
Sim, pare de reclamar de spoiler.
A gente pensou, né, até em tirar spoiler, mas o pessoal falou que acho que dá uma descaracterizada aqui do cast, né, então, tipo, então mantém.
Não tem graça, não faz sentido, não é a ideia.
A gente vai se despedindo por aqui, obrigado por vocês terem ouvido a gente, por favor, deixem comentários.
É isso aí, eu sei que muita gente não leu o livro ainda, porque o livro tem o tamanho de uma casa, mas tá tudo bem, o Rick mesmo, nosso amigo, tá lendo aí. Se o Rick já passou da metade, quer dizer que pessoas que têm hábito de leitura já leram ele inteiro, vai.
Nossa,
vamos falar a verdade. Pode ouvir, eu falo isso pra ele. Ele é lerdo, Lerner, não tem culpa. E se ele leu, se ele já passou da metade, quer dizer que já dá pro pessoal ter terminado de ler, então não reclamem de spoiler, tá?
Lembre-se sempre de, por favor, ajudar a divulgar o podcast. Muito importante pra gente conseguir alcançar mais pessoas. É vocês que acabam levando a gente pros amigos, então...
Então leva a gente pros amigos.
De verdade, é. Divulga lá, compartilha lá no Facebook, no Twitter, né? Visa o pessoal daí que tem, né? Tipo, marca ali, fala assim, ah, não sei o que tem, olha, pô, tem aqui, vê que tem gente comentando do livro, né? Aproveita e fala, olha, tem um grupo de livro sobre, né? O pessoal tá discutindo ali, se quiser aproveitar, né? Isso ajuda muito.
E daí vocês podem lá ouvir e xingar eles, porque eles falaram coisas que vocês não gostam. Mas nós concordamos com coisas que vocês são nossos fãs, vocês gostam da gente. Senão vocês não estariam aqui.
Então é isso, então a gente se vê daqui a 15 dias.
Isso aí, falou pessoal.